Mais pedir sinceras desculpas aos intervenientes nesta audição, Dr. Fernando Almeida, professor Henrique Barros, a professora doutora Carla Nunes, Dr. Jorge Turgal, pelo atraso verificado, uma vez que o plenário de hoje se estendeu por mais tempo do que era previsível. Uma breve explicação sobre o método de funcionamento desta comissão. Haverá um período inicial de intervenção de cada orador de 8 minutos. Posto este período inicial, haverá uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos para colocar questões. Haverá seguidamente direito de resposta por parte dos intervenientes ouvidos num tempo não superior a 12 minutos por cada um dos intervenientes. Uma segunda ronda em que os grupos parlamentares dispõem de um período de 2 minutos por cada grupo parlamentar e segue-se também o direito de resposta num período não superior a 6 minutos por cada um dos nossos convidados. Sem mais delongas, uma vez que também a hora já vai adiantada, dava a palavra ao Sr. Professor, ao Sr. Dr. Fernando de Almeida, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, Departamento de Epidemiologia. Não sei se nos está a ouvir.
Muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Doutor. Para um período de intervenção de 8 minutos, faça favor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar todos os seus deputados na presença do Sr. Presidente e dizer que tenho muito gosto em parviar todas as informações que o Parlamento e esta Comissão Eventual pretenda da parte do Instituto Ricardo Jorge. Esclarecer também já agora que Presidente do Conselho Diretivo apenas do INSA, o Departamento de Epidemiologia, é um dos departamentos que pertence ao Instituto Ricardo Jorge, como outros departamentos, e portanto ao Conselho Diretivo, e eu estou naturalmente totalmente disponível para fazer a minha apresentação. Dizer-lhe também que é meu propósito estar também aqui acompanhado de alguns dos nossos mais diretos colaboradores para prestar melhores esclarecimentos aos senhores deputados que assim o entenderem sobre matérias mais específicas, tomei essa liberdade, espero que não se importem, e dizer-lhes que o Instituto Ricardo Jorge, como é normal, tem tido a sua atividade desde o início desta eventualidade que todos nós sabemos, e desde muito cedo, se preparou. Aliás, o Instituto Ricardo Jorge, como laboratório de referência para a gripe e outros vírus respiratórios num departamento de doenças infecciosas, está permanentemente disponível e preparado para enfrentar qualquer ameaça biológica ou qualquer ameaça de doença e de emergência que possa vir a acontecer. Então, nesse sentido, nós, como sempre, já em janeiro, mais propriamente a partir de 24 de janeiro, tínhamos a disponibilidade para fazer o diagnóstico do SARS e iniciámos imediatamente um conjunto de colaborações numa primeira fase com alguns hospitais, os hospitais chamados de referência nacional para as emergências biológicas, e começámos também a fazer um contacto com outros hospitais que pertenciam a uma rede de laboratórios da gripe, em 25 de fevereiro começámos a ativar essa rede e fomos fazendo este caminho até neste momento termos a totalidade de todos os laboratórios de todo o hospital do país, num total de 42 instituições, para além do Instituto Ricardo Jorge, e portanto começámos a fazer toda a preparação de diagnóstico de SARS-CoV nesta matéria. Mas também não ficámos por aqui, começámos a estabelecer contactos também com todos os hospitais, todos os laboratórios privados, e demos o apoio não só na metodologia, como sabem, é público, validamos a metodologia, não sendo nós um laboratório que faça o controlo, não é essa uma das competências do INSA, mas promovemos que todos os laboratórios que estivessem disponíveis da área do setor privado pudessem ter esta metodologia, e foi o que fizemos com metodologias muito específicas. Como também sabem, a Academia também se juntou a este movimento e também o fizemos em relação a eles, e, portanto, temos vindo a trabalhar. Essa foi uma das primeiras ações que temos vindo a fazer. Depois, em pormenor, se for necessário, explicarei eu, a senhora doutora Cristina Abreu Santos, a vogal do Conselho Diretivo, mais em pormenor toda esta área dos diagnósticos, da capacidade de testagem e dos investimentos que nós fizemos no âmbito da capacitação diagnóstica, um dos principais setores. Mas também na área da bioinformática, nós desde logo iniciámos estudos, através também de um outro serviço do departamento, da área da bioinformática e genómica, que eu chamaria assim, para mais fácil leitura e compreensão, começámos a fazer, através da coordenação de um projeto de âmbito nacional de monitorização do SARS-CoV-2, através da análise do genoma deste vírus, e é aquela parte do laboratório que faz, neste momento, o estudo das novas variantes que já fez e tem feito desde há algum tempo esta parte, tem vindo a fazer a avaliação de todas as novas variantes. E, portanto, também o Dr. João Paulo Gomes estará disponível para as perguntas que forem entendidas. Não parámos também aqui, fizemos também, através de outros departamentos, procurámos saber, em determinadas alturas, qual era a percentagem de pessoas já imunizadas ou com aquilo que nós chamamos a seroprevalência. E fizemos um inquérito na altura, em março e abril, com resultados depois em junho, e neste momento estamos a iniciar, já estamos em trabalho de campo na próxima semana, um novo estudo e um novo inquérito serológico. Mas também, noutras áreas, nós temos dado apoio, nomeadamente com outros laboratórios, através de avaliações interlaboratoriais no âmbito da Covid, e também numa outra área, que é dar alguns parceiros, ou os parceiros que nos são solicitados, ou o que fazemos em termos de avaliação, quer de kits. Kits são reagentes que nós testamos para ver a sua sensibilidade e a sua especificidade. E também tenho aqui a doutora Raquel, se for necessário, prestar alguns esclarecimentos, mas também na avaliação de alguns materiais que são utilizados, nomeadamente naquilo que é chamado o meio viral de transporte das zaragatoas. Também demos apoio na área de equipamentos e na área de outros tipos de testagem e também, como sabem, em algumas metodologias que se foram apresentando, seja dos testes de antigênio, os testes de sorológicos, também chamados rápidos e sorológicos, e noutro tipo de testes, nomeadamente aquilo que estamos a estudar e a fazer em relação aos testes de saliva. Também tivemos um grupo e temos um grupo e fazemos um grupo na área da qualidade laboratorial, em que, para além destas avaliações mais específicas, percebemos três ou quatro pormenores que é muito, muito importante avaliar. Muitas vezes esquecemos de que, para além de um teste, há procedimentos antes, durante e depois da testagem que é preciso acautelar, sob pena de termos resultados não conformes com aquilo que é a realidade. Falamos provavelmente daquilo que já bem ouvem falar, dos falsos negativos e dos falsos positivos. Também temos feito um trabalho que nos foi solicitado e que temos feito na área da capacitação laboratorial e do aumento da capacidade de testagem das unidades médicas, dos laboratórios do Serviço Nacional de Saúde. Como sabem, houve um financiamento específico e foi o INSA a coordenar todo este projeto de aumento da capacitação, que levou, neste momento, a capacidade para duplicar as análises que fazíamos, mas depois também sobre essa matéria estaremos disponíveis para explicar. Também na área da estratégia dos testes foi incumbido o Instituto de fazer uma gestão da estratégia dos testes, da reserva estratégica dos testes, e percebermos que, para além da aquisição de cada um das unidades, dos laboratoriais, que tem que fazer por seus próprios orçamentos, criámos uma espécie de uma bolsa, que é a reserva estratégica de testes de todos, desde o teste rápido de antigênio e outros testes de amplificação e de extração para o diagnóstico SARS-CoV-2. Portanto, temos feito também essa reserva, estamos a fazer esta gestão. Emitimos também nisso pareceres técnicos sobre testes e sobre metodologias. Estamos sempre em cooperação com todos os laboratórios, incluindo a academia e os laboratórios privados, com quem temos relações de cooperação. Fazemos também um papel que também é público no âmbito da modulação da vigilância e da modulação epidemiológica, incluindo a vigilância sindrómica, em alguns casos, seja através das curvas epidémicas e índices de transmissibilidade, o famoso RT e o R0, seja através dos relatórios que são diários em relação ao relatório Now Casting e Forecasting. E também, como eu considero muito importante, a área da cooperação com os países de língua oficial portuguesa, no qual nós temos dado muito apoio, não só fazendo testes e prestando a colaboração em testagem, mas sobretudo na gestão de alguns procedimentos e na formação e capacitação daquelas equipas que com muita frequência nos pedem. Por último, a cooperação que nós temos com todos os nossos stakeholders no âmbito do Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, a SPMS, o Infarmed, com quem temos relações e que, naturalmente, fazemos e produzimos muitas das orientações em conjunto sobre a área e a missão específica do Instituto Ricardo Jorge. E eu ficaria por aqui, penso que
Muito
cumpri o tempo.
obrigado, Sr. Doutor. Passaríamos agora ao nosso segundo convidado, o Sr. Dr. Henrique Barros, Presidente da Direção do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Sr. Doutor, não sei se está em condições de nos ouvir. Muito boa tarde. Tem a palavra, 8 minutos, por favor. Não o conseguimos ouvir. Agradecia que. Vemos, mas não ouvimos.
E agora conseguem ouvir-me?
Perfeitamente. Por
Ah,
favor,
ok.
Sr. Doutor.
Eu peço desculpa, pensei que era centralmente que fazia a ligação.
8 minutos, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, de apresentar o trabalho e o pensamento da minha instituição em particular. O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, como saberão, é um instituto de investigação e de treino na área da saúde pública, que tem 15 anos de evolução e que tem estado a trabalhar em relação à Covid, naturalmente, porque é o problema essencial neste momento de saúde pública em Portugal e no mundo. A nossa posição é completamente diferente daquela que foi apresentada pelo Dr. Fernando Almeida, que é a posição do INSA, que é um organismo oficial do Ministério da Saúde. Nós somos uma instituição da universidade com outras finalidades e sem essa relação, nomeadamente hierárquica, com o governo na área da saúde. No entanto, gostava por isso de mais do que dizer ou de falar de aspectos de natureza técnica ou funcional, naturalmente deixando alguns contributos que podemos, creio, prestar, dizer como olhamos e como temos acompanhado e temos procurado perceber e depois transmitir o conhecimento gerado desta infecção. E por isso iria lembrar o seguinte: o primeiro aspecto a que chamamos muita atenção e que continua extraordinariamente evidente é a natureza heterogénea desta infecção. É muito difícil, apesar de Portugal ser um país geograficamente pequeno, na sua extensão, em termos de distâncias, é também em Portugal, mas tem sido particularmente evidente a heterogeneidade da infecção. E daí que falar de uma infecção. Da infecção em Portugal seja provavelmente um erro, porque o tempo da infecção, o espaço da infecção, o momento da sua evolução dinâmica nas populações é completamente distinto nas várias regiões e importa não só identificar isso, compreender isso e agir em conformidade com isso. Esta heterogeneidade é marcada também na evolução ao longo do tempo. Mas é sobretudo, a evolução ao longo do tempo é especialmente relevante para nós percebermos ou conseguirmos perceber algumas das perplexidades com que nos deparamos hoje em dia e sermos capazes de entender o que é que está verdadeiramente a agir, o que é que está verdadeiramente a acontecer, para que em determinados momentos a infecção tenha uma expressão tão marcada e noutros essa expressão seja tão diversa. E de novo lembro, no mesmo momento, em locais diferentes e sob a mesma natureza de medidas gerais que são aplicadas. Tendemos a e preocupamos muito a utilização de modelos compartimentais que usamos desde o início, como é conhecido a partir das reuniões de mandamento do Infarmed, que procuraram olhar para os casos, para os internamentos, para os internamentos mais graves em cuidados intensivos e para as mortes. E produzimos muita informação, partilharemos naturalmente sobre isto, tendo em particular atenção à variabilidade da letalidade, ou seja, da proporção de pessoas que, uma vez diagnosticadas, vão morrer. Preocupa-nos agora, muito em especial, investigar, estudar o que é a evolução dos doentes com esta infecção e, de uma forma rápida, sublinhar a importância daquilo que se chama a doença Covid longa, ou seja, a persistência de sintomas depois da recuperação e a persistência, particularmente, de sintomas muitos meses após aquilo que se podia considerar o desaparecimento da infecção. Tentamos trabalhar e queremos trabalhar e continuar a trabalhar em três aspectos essenciais ligados ao risco. O primeiro, que se confunde muitas vezes com os fatores de risco, que é a compreensão dos mecanismos de transmissão, de infecção e, particularmente, doença. Temos trabalhado muito pouco sobre isto em Portugal e é essencial perceber melhor o que está a passar. Sabemos que não há infecção sem pessoas que a transmitam. Acreditamos que se tem posto demasiado ênfase na transmissão pessoa a pessoa, esquecendo diretamente por via aérea, esquecendo o papel das superfícies, e é preciso rever esta posição, porque parte do insucesso também pode estar por aí. E daí que seja fundamental compreender também os contextos da infecção. E por isso defendemos sempre muito a realização de estudos que nos permitissem dizer, informar qual era a natureza dos contextos e a sua contribuição, que proporção é que era atribuível a cada um desses contextos. Finalmente, dois aspectos que me parecem muito relevantes. A produção de informação continuada. Tivemos a oportunidade de testar mais de 10 mil pessoas já em momentos diferentes, quer trabalhadores, quer estudantes, se entrarmos na universidade. É um universo muito interessante para nos informar sobre múltiplos aspectos da evolução da infecção. É feito em muitos lugares, nomeadamente no Reino Unido, por exemplo, e pode ser supletivo aos rastreios populacionais de natureza comunitária, que, na minha opinião, deviam ser feitos com muito mais frequência e eventualmente e seguramente mais alargados e participados. Finalmente, no contexto internacional, teremos trabalhado muito, não só na criação, em particular com as escolas de saúde pública e também com os institutos de saúde pública da língua portuguesa, nomeadamente com o INSA, no sentido de fazer a transmissão, não no nosso caso das tecnologias, que não é o essencial do nosso trabalho, mas das metodologias de investigação. Em resumo, diria que somos fundamentalmente produtores de informação e produtores de conhecimento e estamos disponíveis, essa é a nossa função, para continuar a fazê-lo em campos que vão desde os ensaios clínicos com medicamentos em que estamos fortemente implicados, à transmissão, por exemplo, mãe-filho, ao papel nas grávidas ou simplesmente ao acompanhamento e ao diagnóstico da infecção em comunidades em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passaria então a palavra à Sra. Diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, professora Doutora Carla Nunes. Senhora professora, não sei se está em condições de nos ouvir. Nós vemos, mas não ouvimos. Sim, senhora professora, estamos a ouvir. 8 minutos, por favor. Muito obrigado e boa tarde.
Muito obrigada, então, por este convite e por esta oportunidade para estar convosco e a contribuir todos os membros, todos os senhores deputados na pessoa do senhor presidente desta comissão. Como sabem, portanto, a missão da Escola Nacional de Saúde Pública, uma escola com 54 anos, tem sido sempre promover uma melhor saúde e melhorar, contribuir para a melhoria dos serviços de saúde. E, portanto, é nesse enquadramento que desde logo, desde que aconteceu esta pandemia, que, obviamente, sendo a missão central da Escola Nacional de Saúde Pública, nós nos organizamos para, de uma área, em áreas muito, muito vastas da saúde pública, tentar compreender, acompanhar, contribuir para um melhor conhecimento e uma melhor atuação nesta área. Portanto, nós montámos desde logo o nosso barómetro Covid-19. O nosso barómetro Covid-19 tem essencialmente quatro áreas major, tendo outras aulas para áreas paralelas, mas temos desde a saúde ocupacional, que, por exemplo, fez logo no início um estudo sobre o impacto na saúde mental dos profissionais de saúde, logo na fase da primeira onda, que foi um processo muito complicado e que depois acompanhou todo o processo de teletrabalho, que trouxe grandes desafios à nossa sociedade, como sabemos. Também um segundo grupo neste grande projeto barómetro foi sobre a epidemiologia, e aqui centramos inicialmente na modulação, comparação entre países, identificação de áreas críticas. Tivemos depois dois grandes grupos, que é sobre esses que eu me vou centrar, porque penso que são os que complementam mais a informação já dada pelos meus colegas. Um grupo de políticas e intervenção e um grupo de opinião social, quem tem um questionário que está neste momento na 22ª quinzena de funcionamento, entrou a 21 de março em funcionamento e, portanto, tem sido um barómetro ao longo de toda a pandemia da percepção social dos portugueses sobre componentes muito, muito diversas. Queria dizer-vos que a nossa investigação, obviamente sendo da Academia, está centrada também em projetos FCT, do qual temos 5 aprovados nesta área, e com parceiros desde o Brasil, Uruguai, Chile e a outras áreas, por exemplo, a violência doméstica, que foi lançada esta semana, que também trouxe resultados e são fenómenos menos estudados no sentido da pandemia, mas são obviamente efeitos colaterais da pandemia que interessam também aqui ser estudados. Focando o grupo de políticas e intervenções, portanto, foi muito claro as desigualdades logo desde o início que aconteceram ao longo desta pandemia. Como sempre, existem desigualdades em todos os processos de saúde e a Covid foi um processo muito forte, e se pensarmos, por exemplo, nas condições para teletrabalho ou nas questões das escolas, até muito mais recentemente, portanto, é algo que está nas maiores preocupações de investigação das escolas, da escola e dos seus projetos e dos seus produtos. Na altura, também, ainda no final da segunda onda, estudámos muito a reabertura faseada, a necessidade de uma reabertura faseada, e agora, passado um ano, estamos novamente a estudar ainda, enfim, os passos desta nova reabertura faseada, que terá que ser montada, obviamente, e os fatores de risco para situações eventualmente mais complexas, e falamos aqui de internamentos ou unidades de cuidados intensivos e mortes, também muitos estudos, onde foram identificados, obviamente, a idade e as comorbilidades, tudo esse, por exemplo, foi utilizado também uma das referências utilizadas na definição das prioridades do plano de vacinação. O excesso de mortalidade também tem sido muito estudado pela escola e por outros parceiros também, e é obviamente uma preocupação, e eu só deixava aqui não vou dar valores concretos, uma noção de que isto não é um evento binário, Covid, não Covid, e portanto há pessoas que morrem de Covid e que já estavam num estado de fragilidade que iriam morrer de qualquer forma, e há pessoas que também morrem por não Covid, mas que também não é tão não Covid quanto isso, e portanto estes não são dois mundos separados e que interessam estudar, que têm sido muito exploradas, quais são as condições que estão por trás destas percentagens, por exemplo, o atraso mesmo na procura ou o atraso na oferta, ou condições externas a todo o processo, e portanto que é uma das nossas preocupações. Em relação à opinião social, Nós temos visto a percepção do estado, por exemplo, de saúde dos portugueses a piorar ao longo do tempo e a saúde mental também, obviamente com estruturas diferentes nos grupos mais preocupantes, se assim quiserem, por exemplo, em relação à percepção do global, são realmente os mais velhos, da saúde global são realmente os mais velhos, quando falamos da saúde mental são os mais jovens que indicam maiores estados de ansiedade, tristeza, agitação, etc. Uma preocupação muito grande é que continuamos, um em cada três acham que não têm probabilidade de ter um caso severo de doença Covid. Isto é também uma grande preocupação, a doença a longo prazo, se assim quisermos, as sequelas que ficam desta doença, e continua a não haver nenhuma alteração na percepção dos portugueses ao longo destas 22 quinzenas, continua a haver nenhuma percepção de que realmente a doença é grave nos mais velhos e com maiores comorbilidades, mas não é só nesse setting que estamos a ver. O comportamento dos portugueses, aí estou a falar em relação à adoção das medidas, também ao longo do tempo tem sofrido alterações. O que nos preocupa neste momento concreto, nós recuperámos algumas medidas, algumas adequações, adoções de comportamentos em relação ao final de novembro e início de dezembro, tiveram bastante piores, vou chamar épocas natalícias, dizemos assim, as épocas festivas relacionadas com o Natal. Recuperámos e estamos neste momento sobre vários fatores ao nível de novembro, início de dezembro, mas realmente esses valores são muito altos e não são compatíveis com os níveis de incidência que nós temos neste momento. Só queria também, como notas finais, que temos um nível de confiança na capacidade de resposta dos serviços de saúde muito grave neste momento, tanto ao nível de Covid, temos 58% dos portugueses a dizer pouco ou nada confiantes em relação à Covid e 80% a dizer à não Covid, e portanto estes são valores que estou a dar-vos da última quinzena, de 9 a 22 de janeiro, são valores muito recentes, cada vez mais graves. No entanto, e como também já foi reportado em estudos da Escola Nacional, em relação às vacinas, nós temos uma adesão cada vez mais forte, uma confiança cada vez mais forte. Temos neste momento 70% das pessoas a dizer que toma logo que está disponível e somente 16% das pessoas a dizer que não confia na vacina, e portanto, em relação a essa perspectiva, estamos melhores. Concluindo, as grandes preocupações que nós temos aqui são realmente a adoção das medidas, e a adoção no sentido de as pessoas também terem condições, quererem e poderem tomar as adoções das medidas, portanto, alterações de comportamentos, as sequelas a longo prazo, as desigualdades é algo que está sempre presente na nossa investigação, e obviamente o plano de recuperação a todos os níveis económicos, sociais, em todas as áreas Covid e não Covid, que têm que ser desde já montados e trabalhados com bastante antecedência, dado a situação em que estamos. E para já é só, e está disponível, obviamente, para as perguntas que queiram colocar.
Muito obrigado, Sra. Professora. Passaríamos ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública, professor Jorge Trugal, por favor. Não sei se nos ouve. Nós não ouvimos nem vemos.
Sr. Presidente,
Sr. Professor, por favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que não sou presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública, que não tenho presidente. Sou um membro do Conselho e, como tal, falo aqui como membro do Conselho e a título individual, se me permite. Eu agradeço o convite, agradeço a possibilidade de participar e de dar a minha opinião, que vai de par com a opinião que tenho expendido.
Eu peço desculpa estar a interrompê-lo, mas nós não temos a sua imagem. Por favor, não sei se existe algum problema na conexão da câmara.
É que ela desconectou-se mais.
Já temos, muito obrigado.
Peço desculpa. É que já caiu mais que uma vez desde o início, peço desculpa. Bem, estava eu a dizer que... Mas ouviu o que eu disse, não é verdade, Sr. Presidente?
Perfeitamente.
Muito obrigado. Então, eu ia dizer que aquilo que eu pretendo apresentar e dizer não é mais do que o que tenho chamada a atenção como membro individual do Conselho Nacional de Saúde Pública e que se prende com a minha preocupação com, basicamente, com a mortalidade e como a evitar e como não a estamos a evitar também, não é? Neste momento podemos dizê-lo. Que se olharmos para a primeira fase da epidemia, Portugal conseguiu ter uma mortalidade relativamente conservada, baixa, de epidemia, mas com o evoluir da mesma, de facto, as fragilidades, provavelmente as fragilidades nacionais, vieram pôr a nu que a vida dos mais idosos é muito frágil e nós temos tido aqui um aumento de mortalidade muito relevante, como sabemos. Podemos olhar para o lado, e eu, quando eu digo olhar para o lado, é comparar com os outros países da Europa, e nós que tínhamos uma mortalidade relativamente baixa no dia 5 de janeiro, 725 em cada 1000 doentes vinham a falecer, em cada milhão de doentes vinham a falecer, e era baixa porque era mais baixa que a Suécia, 887 por milhão, mais baixa que a Suíça, 900, mais baixa que a Bélgica, 1.700 pessoas em cada milhão faleciam, mais baixa que a Inglaterra. Nestas últimas duas semanas, a situação, nestas últimas, portanto, entre 5 de janeiro e hoje, e ontem, a situação modificou-se muito, drasticamente mesmo. Portugal teve um aumento da mortalidade de 57%, e só a Inglaterra é que teve um aumento de mortalidade muito elevado também, de 39%. Todos os outros países têm tido aumentos de mortalidade por milhão de habitante superiores a 10%, com a exceção da Bélgica, mas a Bélgica já tinha uma sobremortalidade enormíssima. E esta preocupação é grande porque nós vemos que há toda uma geração que está a ser vítima desta situação, o que nos preocupa porque nós devíamos tentar tomar medidas que o evitassem. E tomar medidas era agir, de facto, de uma forma mais consequente e mais forte junto dos idosos. Os idosos que estão a residir nas residências, nos lares, e os idosos que estão a residir sozinhos no seu país, nas suas casas. Isto porque o nosso país tem uma situação de grande fragilidade económica e social. Eu não quero deixar de dizer, de lembrar, que segundo o Eurostat, 22% da população, com mais de 75%, vivia em 2015 abaixo da linha de pobreza monetária. 71% da nossa população vivia em 2018 com uma pensão de velhice inferior ao salário mínimo nacional e, segundo eu ouvi há dias na Assembleia da República, 1,8 milhões de portugueses beneficiavam dos 10 euros de aumento na sua pensão de reforma. E isto vai de par com condições de habitação muito más, em que 30% das casas dos portugueses, também segundo a Eurostat, não têm condições de habitabilidade, têm umidade exagerada, e que 22% da população mais velha não tem possibilidade de aquecer as suas casas. E talvez esteja aqui assim uma das razões por este aumento inesperado de mortalidade face aos outros, porque vivemos uma onda de frio e o frio só por si é causa de morte. Já na epidemia da gripe de 1998, que teve mais de 8 mil casos de morte em 3 meses, nós vemos que o frio foi um grande fator de agravamento. Nós sabemos que o frio pode aumentar a mortalidade de 2% nas pessoas que têm doenças cardíacas só se baixar um grau durante mais de 3 dias seguidos. E de 2% e 3% nas doenças respiratórias, nos que têm doenças respiratórias, se houver uma baixa mantida. Portanto, a nossa população muito frágil, muito idosa, com mais de 80 anos, principalmente, tem sofrido as consequências desta situação. E se nos lembrarmos que, segundo também o Promisso de 2019, entre 13% e 30% da nossa população idosa, com mais de 65% de anos, sofre de malnutrição, e corre um risco dela se agravar nesta situação, e que 40% quase vive em risco de malnutrição, podemos perceber porque é que os idosos estão numa situação de grande fragilidade e não se têm acorrido para combater essa fragilidade, que para mim era central. 91% dos idosos seguidos nos cuidados de saúde primários falam que vivem da sua solidão. Nós temos em Portugal 520 mil idosos que vivem sozinhos 417 mil deles são mulheres, segundo o Eurostat do ano passado. E, portanto, nós temos uma população que vem a falecer por via das muitas fragilidades que tem, da sua saúde, e porque não houve cuidados especiais da resposta a esta população. Eu quero só salientar que a mortalidade, a letalidade por Covid nos mais de 80 anos é hoje de 157 por mil. E isto é um número muito, muito, muito elevado. Se nós olharmos para os que têm menos de 50 anos, ela é de 0,33 por mil. Ou seja, é de 33 por 100 mil. E, portanto, isto põe aqui um problema de como agir, e eu acho que ainda estamos a tempo de agir. Eu propus no Conselho Nacional de Saúde Pública, no fim do mês de outubro, que fosse criada uma força especial para poder atuar junto dos lares e das residências, porque estas, quando têm a maioria das suas utentes doentes, com uma grande mortalidade entre eles, e têm o seu pessoal doente, não há quem ajude, apoie e dê resposta. E, portanto, eu acho que as câmaras municipais e uma força especial de emergência criada no âmbito do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa, que tem tido na sua área médica, no seu corpo de saúde, um papel importantíssimo, no meu entender, também aqui neste nível, mas claramente insuficiente face a esta gravidade da situação. Eu entendo que esta evoluir da situação exige esta ação, porque ela também permite agir a montante e evitar que os idosos venham, sejam doentes, chamem a ambulância e vão para o hospital, por razões mínimas, felizmente, na maior parte dos casos, mas reações que são a procura de cuidados mínimos que não têm por estarem sozinhos ou por estarem em residências que não têm capacidade de dar resposta. Esta é, para mim, a principal questão e que se está a agravar, como nós vemos. Nós vamos baixar, certamente, o nível de transmissão da epidemia nas próximas duas semanas, mas nas semanas a seguir este nível de muito elevada mortalidade, letalidade do Covid vai-se continuar. Se juntarmos a isto mais um período grande de incapacidade das estruturas do Serviço Nacional de Saúde de darem resposta aos doentes não Covid, esta sindemia que estamos a viver, esta epidemia sindémica vai de facto ter consequências muito graves. E eu acho que ainda estamos a tempo de procurar agir a montante e evitar que continue a haver uma morte de muitas pessoas porque não têm cuidados mínimos, não têm quem lhes preste em muitas regiões do país, principalmente nas regiões em que há uma mais baixa condição económica, em que a sociedade tem menos capacidade de resposta, e eu julgo que a solidariedade social devia ter aqui assim um aspecto, uma resposta. Não estou a falar do Ministério, estou a falar dos cidadãos, o Ministério também, mas os cidadãos e as câmaras municipais para poder ajudar aqueles que estão, de facto, isolados e que estão, de facto, numa situação em que não têm capacidade de poder ter uma resposta consequente às suas necessidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado eu, Sr. Professor. Passaríamos então às rondas de questões e dava a palavra ao CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor, 4 minutos para questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por me cumprimentar as 4 entidades aqui representadas hoje e, como só tenho estes 4 minutos, vou passar diretamente às perguntas que vou formular genericamente e depois pediria, enfim, que respondessem ou comentassem na medida em que entenderem que cai no âmbito das vossas competências e missão. E gostava de começar pelas novas variantes, pela variante inglesa particularmente, mas também a brasileira e da África do Sul, porque têm sido apresentadas, e designadamente a variante inglesa, tem sido apresentada como a grande justificação para a situação especialmente grave que Portugal tem vivido nas últimas semanas e concretamente nos últimos tempos, como aqui também já foi referido. Eu gostaria de saber se é possível ao dia de hoje ter indicação da sua prevalência, da prevalência destas estirpes nos contagiados e nos doentes em Portugal, e desde quando é que se tomou consciência de que havia esta realidade a entrar no nosso país, isto para podermos até aferir da adequação das medidas e do seu timing. Também gostaria, nesta matéria, que se pudessem comentassem aquilo que tem vindo a ser desenvolvido, pelo menos pelo Sr. Primeiro-Ministro, salvo erro, pelo menos foi quem ouvi, nesta nova tese ou esta nova hipótese de que esta vaga que vivemos seja uma vaga que vem de oeste para este, ao contrário das anteriores, e em que medida é que esta tese encontra corroboração nos dados científicos. Em segundo lugar, gostava de falar sobre testagem. Nós temos tido, nas últimas semanas também, particularmente nas últimas semanas, desde o Natal, uma taxa de positivos, de positividade muito elevada, muito acima daquela que seria recomendável ou expectável nas circunstâncias de pandémicas. E gostava de saber qual é a explicação que encontram para isto. Se tem a ver com o facto de haver uma disseminação, de certa forma descontrolada na comunidade, ou se tem que ver com um teto na capacidade de testagem que se terá atingido em Portugal. Da mesma maneira, e ligado com a testagem, temos o tema dos rastreios, e eu também gostava de saber, nós temos visto no Infarmed, nas apresentações que muitos dos senhores fazem por lá, que as taxas de... que a identificação da origem dos contágios é muito baixa, andará na casa dos 13%, e que hoje em dia há cerca de 40 mil inquéritos epidemiológicos em atraso, e eu pergunto qual é o impacto que estimam que isto ainda possa vir a ter naquilo que são os indicadores e nos dados reais sobre a doença entre nós. Aproveitando esta deixa, e uma vez que não houve reunião do Infarmed esta semana antes da renovação do estado de emergência, perguntava também como é que estão as projeções para os próximos tempos, designadamente em termos de RT, de número de infectados e de número de UCIs, de internados e internados em UCI. Finalmente, mais duas últimas questões. Uma relacionada com máscaras. Tem havido uma grande discussão e alguns países têm, por exemplo, a Áustria, a França, a Alemanha, têm feito recomendações no sentido de deixar de usar as máscaras sociais, ou pelo menos algumas máscaras sociais, para passar a usar as máscaras FPP2 ou KPN95, máscaras para uso hospitalar. Em Portugal ainda não houve um consenso, aguardamos orientações da OMS ou do SEDC, mas qual seria a vossa recomendação nesta matéria, e se não estamos atrasados. E finalmente, sobre o Conselho Nacional de Saúde Pública, e tendo tomado boa nota que o Sr. Professor está em representação de si próprio, em todo o caso integra este órgão, e que é, como diz o Governo, um dos pilares do sistema de vigilância em saúde pública e constitui-se como órgão consultivo do Governo nesse âmbito, eu gostaria de saber, até porque são públicas algumas divergências entre este órgão e o Governo, por exemplo, em março, no que diz respeito às escolas, qual é que tem sido a relação, a frequência de relação entre este órgão e o Governo, se tem de facto sido um órgão consultivo ou não, e na sua opinião, se não, o que é que tem ficado por dizer e o que é que tem sido eventualmente mal decidido pelo Governo por falta de consulta deste órgão? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava, em nome do Grupo Parlamentar, de cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Fernando Almeida, do Professor Henrique Barros, da Professora Carla Nunes e do Professor Jorge Turgal. Passando rapidamente às questões, aproveitava e perguntava ao Dr. Fernando Almeida e ao INSA sobre esta questão da estirpe britânica e de outras. Mas perguntar a partir de quando é que ela foi detectada e qual tem sido a evolução da sua prevalência, e perguntar também, por exemplo, porque ontem e hoje no relatório diário da Direção-Geral da Saúde vemos que há aqui novamente muitos casos, uma percentagem considerável de casos na região de Lisboa e Val do Tejo, se isto terá a ver com uma maior circulação desta estirpe aqui nesta zona, se há alguma relação ou se não é possível sequer fazer essa relação, enfim, perguntava isso. E o que é que já se sabe desta estirpe, nomeadamente não só sobre o seu grau de contágio, mas também sobre a sua letalidade. Ontem, creio que foi ontem, a Ministra da Saúde na Assembleia da República pôs em cima da mesa a hipótese de, afinal, ela também ser mais letal do que outras estirpes. Enfim, o que é que já se sabe sobre isto? Ainda ao Dr. Fernando Almeida, perguntava sobre a capacidade de testagem, porque parece-nos também que neste momento o país, quer dizer, neste momento já há algum tempo o país deveria ter mudado a forma de testagem para uma testagem mais massificada da população, tendo em conta que já se perdeu muito daquilo que eram as cadeias de transmissão, já não é possível muitas vezes fazer os inquéritos epidemiológicos ser feitos, etc. E, portanto, gostava de perguntar ao Dr. Fernando Almeida se considera que no país se considera haver maior capacidade de testagem para fazer esta nova abordagem mais massificada de base populacional. Ao professor Henrique Barros, porque falou na questão dos contextos e não só da pessoa em si, eu gostava de lhe perguntar, tendo em conta os estudos que o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto vai fazendo, o que é que considera que são contextos que vulnerabilizam as pessoas e que os tornam mais vulneráveis e suscetíveis a esta doença, ou seja, determinantes que possam vulnerabilizar o indivíduo e sobre os quais deve haver também, sobre os quais os determinantes deve haver também medidas políticas, decisões políticas, decisões concretas e medidas práticas. À professora Carla Nunes, que falou muito de desigualdades e de planos de recuperação, eu aproveitava para lhe perguntar, dos inquéritos que a Escola Nacional de Saúde Pública tem feito, quais são os impactos que têm encontrado por estratos de rendimento e quais são essas desigualdades dentro destes estratos por rendimento da população, quais são as maiores desigualdades encontradas e provocadas pela pandemia. E porque disse também, e concordamos, que feito o diagnóstico das desigualdades é preciso haver planos de recuperação para essas desigualdades nas várias esferas, na económica, na social, na da saúde, etc. Gostava de lhe perguntar também se podia partilhar connosco algumas ideias sobre esses planos de recuperação, que medidas é que devem ser aplicadas. Para terminar, o professor Jorge Turgal, que falou muito também de determinantes socioeconómicos, nomeadamente na população mais idosa, também lhe perguntava exatamente isso, porque disse que era possível neste momento nós estarmos a combater esta taxa de letalidade e esta taxa de mortalidade, que poderia ter havido mais medidas que não foram aplicadas. Eu gostava de lhe perguntar isso, que medidas políticas concretas é que acha que poderiam ter sido colocadas ou ainda podem ser colocadas no terreno para baixar essas taxas de mortalidade e letalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar o Dr. Francisco Almeida, em representação do Instituto Ricardo Jorge, o Dr. Henrique Barros, a professora Dra. Carla Nunes e o professor Dr. Jorge Turgal. Muito obrigada pelos vossos contributos. Teria aqui uma série de questões a colocar. Vou começar exatamente pelas questões relativas ao excesso de mortalidade que foram faladas pela professora doutora Carla Nunes, que nos disse que tem estudado essa matéria e que não é exatamente uma matéria binária entre Covid e não Covid, mas gostaria que especificasse esta situação, nomeadamente se há alguma conclusão que se possa retirar de o Serviço Nacional de Saúde estar um pouco absorvido com a questão do Covid, da doença Covid, e haver por isso alguma falta de diagnóstico e alguma falta de assistência que possa estar a inflacionar este excesso de mortalidade. Depois, o professor Jorge Turgal, o professor Dr. Jorge Turgal falou-nos aqui de tomar medidas mais fortes junto dos idosos em lares, e eu ia perguntar-lhe exatamente se, por exemplo, defende qual é a sua visão sobre as prioridades definidas no plano de vacinação, qual é a visão também do Conselho Nacional de Saúde Pública sobre isso, e se deveríamos ter incluído os idosos de mais de 80 anos ab início na primeira fase de vacinação. Depois gostaria de perguntar também relativamente à taxa de positividade dos testes, tem estado sistematicamente a subir, como já foi aqui dito, situando-se hoje muito próximo dos 20%, aliás, dos valores mais elevados do mundo, e significa isto que em cada 5 testes há um que é positivo. Eu creio que é a Dinamarca que é o país que mais testa na União Europeia, cerca de 4 vezes mais do que Portugal, e tem uma taxa de positividade de 0,8. A pergunta que eu gostaria de colocar é qual é o número de testes por milhão de habitantes que Portugal deveria estar a fazer de forma a cumprir com as melhores práticas científicas e internacionais. Ainda sobre a testagem, eu gostaria de perguntar se consideram que se deve testar semanalmente profissionais que lidem diretamente com Covid-19, profissionais de escolas e lares, e se sim, porque é que efetivamente isso ainda não foi feito. Depois, relativamente ao rastreamento, também já foi aqui falado, mas eu gostaria de saber, nós não estamos a detectar os contactos secundários dos infectados e logo não estamos a isolar os potenciais infectados. E eu perguntar-lhe como é que se ultrapassa isto e o que é que tem falhado nesta situação, porque nós sabemos que esta é uma estratégia mais segura para prevenir e combater o vírus. Depois, sobre a prevalência das variantes, também já foi aqui falado, mas há uma questão que eu quero adicionar às questões que os meus colegas aqui colocaram, é se podem assegurar que a variante brasileira não está mesmo em Portugal, e esta seria, obviamente, mais dirigida para o Instituto Ricardo Jorge. Depois, também gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente à decisão de acabar com as aulas presenciais na escola, que foi uma decisão titubeante, e quando é que consideram que será seguro o regresso às aulas presenciais e em que condições? Para a testagem com testes rápidos de antigênio, como prometeu o Governo, concordam que a mesma será eficaz se for repetida semanal ou quinzenalmente em cada escola? Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria e gostaria particularmente de dirigir à professora doutora Carla Nunes algumas questões sobre um estudo preliminar, os resultados preliminares de um estudo sobre a violência doméstica que falou hoje e o Covid. E queria perguntar-lhe, são de facto assustadores os números, 1/3 dos inquiridos foi vítima pela primeira vez nesta pandemia e, portanto, isso obriga-nos a ter medidas acrescidas para reagir durante a pandemia. Eu perguntar-lhe que medidas é que preconiza para a prevenção destas situações, uma vez que estamos todos confinados, a vítima estará confinada em casa com o agressor e temos de ter estratégias mais eficientes e mais aprofundadas para esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Begonha, que está online e, portanto, pergunto se está em condições de estabelecer a ligação, vídeo e áudio.
Sim.
Boa tarde, Sra. Deputada, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente todos os senhores deputados e, em particular, o Dr. Fernando Almeida, Dr. Henrique Barros, a professora doutora Carla Nunes e o professor doutor Jorge Turgal. Eu queria começar por dizer que é uma constatação evidente o reconhecimento de que o mundo e também o país não estava preparado para esta pandemia e são suscitadas dúvidas, como aqui vimos, sobre a natureza e as causas relacionadas com o que vamos conhecendo sobre a realidade da pandemia, desta doença, deste vírus, que suportam a tomada de decisão política do governo e das entidades, com a dificuldade dos portugueses e também dos deputados, que não somos todos, obviamente, especialistas ou epidemiologistas, e por isso queremos que nesta comissão, que tem enorme responsabilidade do acompanhamento das medidas, mas também um papel relevante no esclarecimento público e informação, esta audição, com estas entidades em particular, com estes especialistas, é uma oportunidade única para também recentrar o debate esclarecido até do ponto de vista do conhecimento científico sobre diversos temas que se multiplicam os intervenientes, os comentadores, nem sempre cumprindo o papel esclarecedor num momento tão difícil para o país, e por isso informação fidedigna, criteriosa, que não gera alarme despropositado, mas que também não oculte a emergência e a gravidade da situação, é um verdadeiro serviço público. E por isso retomava justamente o tema da tomada da decisão política, porque desde o início desta pandemia falamos constantemente da mistura ou da sinergia do que prevalece nessa tomada de decisão entre o que a ciência, o conhecimento técnico oferece e a política, e é aqui devido também fazer um reconhecimento ao papel da ciência, da investigação, das entidades aqui hoje ouvidas, nos avanços absolutamente notáveis pela celeridade e a capacidade de resposta, e é relevante nesta audição conhecermos melhor o seu papel no presente combate pandémico e gostava também, naturalmente, de ouvir a leitura geral sobre a aplicação do conhecimento, da informação, nos momentos mais relevantes de decisão. O reforço da capacidade de combate da pandemia é justamente o que tem feito este governo quando investe no Serviço Nacional de Saúde Pública, quando reforça profissionais, quando investe na expansão laboratorial, mas certamente as perspectivas dos especialistas aqui hoje, que temos a oportunidade de ouvir sobre o que aprendemos e devemos aplicar no futuro para estarmos mais preparados, é central ao debate que a Assembleia tem que fazer. E por isso, reforçando o papel do esclarecimento, queria questionar o Dr. Fernando Almeida, dadas as responsabilidades e o papel do Instituto Ricardo Jorge, sobre o tema da capacidade da testagem nacional. Sabemos que a capacidade da testagem nacional, que inclui SNS, Academia Privados, tem vindo a aumentar, o empenho do Governo e o investimento feito com o plano de expansão laboratorial, mas queria perguntar-lhe diretamente sobre o papel do Instituto no âmbito do diagnóstico e coordenação da rede laboratorial e, obviamente, sobre a capacidade de resposta laboratorial do país às necessidades atuais da pandemia e à luz da evolução alarmante de contágios, e entrar também no segundo tema da propagação da pandemia, que é justamente a variabilidade genética, sobre a qual o PS gostaria de ouvir naturalmente todos os especialistas, a que procedemos hoje realizar a audição. Portanto, o que é que devemos conhecer e compreender sobre novas estirpes, o que deve motivar nos comportamentos na tomada de decisão de medidas face ao que conhecemos hoje, nomeadamente sobre reforçados fatores de risco de novas estirpes, que têm motivado um imenso debate sobre medidas adequadas ou mais restritivas a propósito dos seus fatores de risco. Uma última questão, mais dirigida à professora doutora Carla Nunes, mas onde certamente o contributo de todos é relevante, sobre a percepção social e psicológica dos cidadãos sobre a pandemia, pedindo o seu contributo para uma melhor compreensão dos comportamentos. É um tema que acompanha a nova vaga associada ao desgaste ou saturação das restrições a que estamos sujeitos, dos mais velhos aos mais novos, que passa pelo problema da saúde mental, mas também gostávamos de ouvir num contexto de qual a importância da literacia em saúde, neste contexto dos comportamentos variados, de maior ou menor cumprimento das medidas de prevenção e da apreensão e de compreensão dos riscos associados a esta doença, numa perspectiva também de melhor, se entender, se assim entender, de melhor foco da mensagem também política que é transmitida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Alma Rivera, por favor, tenha a palavra. 4 minutos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente da Comissão Eventual. Cumprimentar em nome do PCP o Dr. Fernando de Almeida, o Dr. Henrique Barros, a professora doutora Carla Nunes e o professor Dr. Jorge Turgal. Agradecer desde logo as vossas intervenções, que são um enorme contributo para o trabalho desta comissão e a disponibilidade demonstrada para responder a todas as questões que já foram sendo colocadas. Evidentemente, gostaríamos também de pôr questões sobre a situação epidémica em Portugal que já foram sendo abordadas ou afloradas ao longo desta tarde, e desde logo uma primeira questão mais ampla, que é perceber o que justifica de facto os números de Covid-19 em Portugal com que estamos confrontados e, sobretudo, até que ponto é que cada fator influi na transmissibilidade do vírus, sabendo que, evidentemente, há uma margem de incerteza ainda muito grande. Relativamente à mobilidade, por exemplo, nós, se olharmos para a evolução desde o primeiro. Do primeiro momento, não conseguimos encontrar uma correlação inequívoca entre a mobilidade e a transmissibilidade, ou seja, entre as medidas do género limitação de circulação entre concelhos. E, portanto, era para percebermos, na vossa opinião, qual é o verdadeiro impacto da mobilidade, por exemplo, entre concelhos na transmissão. E relativamente às medidas que vão sendo adotadas, parece-nos que é importante esta clarificação, porque para a população em geral é determinante perceber as medidas, compreender o seu fundamento e perceber a sua vantagem. E isso parece-nos que é um fator de maior responsabilidade e maior cumprimento das medidas. Perguntar-lhes também qual a vossa apreciação sobre a influência que o tipo de estirpes tem tido na evolução das transmissões. Porque, por exemplo, houve momentos semelhantes a nível de mobilidade, relativamente ao período do Natal, em que os dados epidemiológicos não se comportaram da mesma forma. E, portanto, era para perceber se até o momento é sobretudo explicável por esta incidência da estirpe inglesa e sul-africana, qual é a dimensão real disso, e se, de facto, confirmam ou se já existe detecção da estirpe brasileira. Relativamente à testagem e à detecção das cadeias de contágio, a questão fundamental é o que deverá e o que poderá ainda ser feito para aumentar a capacidade de testagem. Nós sabemos que os testes rápidos não são iguais, têm sensibilidades diferentes. Qual é a avaliação que é feita da utilidade do recurso a estes testes rápidos e se é desejável que as empresas, as instituições, as organizações implementem uma testagem de uma forma massiva ou periódica? E uma questão que para nós é central, que também aqui já foi abordada, é que ter testes não é um objetivo só por si, é preciso dar-lhes utilidade, ou seja, é preciso ter disponibilidade de profissionais para trabalhar esses dados, que sigam as cadeias de contágio, dando indicação e orientação às pessoas testadas e aos seus contactos de risco, e portanto esta fluidez encontra dificuldades face à insuficiência de meio, o mesmo com a declaração de isolamento, que sabemos que na falta da mesma as pessoas vão trabalhar porque não se podem habilitar a ficar prejudicadas ou ter uma falta injustificada. E, portanto, parece-nos que não será possível continuar a combater o vírus sem fazer os rastreios necessários para interromper as cadeias, e por isso perguntamos o que deverá ou pode o Governo ainda fazer para reforçar esta capacidade de controlar e interromper cadeias. No nosso entender, esta é uma medida particularmente urgente, desde logo como propusemos na contratação e mobilização de profissionais para que reforcem estas linhas. Em jeito de conclusão também, se pudesse ser abordada medidas de política pública para a saúde mental, particularmente de uma camada que temos visto que é particularmente suscetível, que é dos jovens, e para nós a urgência que é o acesso ao nível dos serviços de cuidados primários a consultas no âmbito da saúde mental, mas também questões relativas à saúde dos próprios profissionais de saúde, que é algo que neste momento nos preocupa grandemente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Finalmente, ou para terminar, passávamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. Senhora Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer também a disponibilidade dos convidados para responder às questões, a todas as questões que foram já hoje aqui colocadas. Eu trago questões muito específicas e trago a primeira que trago é sobre a mobilidade, que é uma questão que é um dos fatores mais discutidos desde março, momento em que tudo ainda era desconhecido. Como é do conhecimento de todos, o reforço dos transportes públicos é uma questão que os Verdes têm vindo a defender. Claro que não é só nesta fase da pandemia, tem objetivos mais vastos, do direito das populações à mobilidade, às preocupações ambientais, mas que se colocam com toda a cuidado nestes tempos que vivemos. O desinvestimento nos transportes públicos em todo o país levou a que colocássemos em causa se estaria garantida a segurança dos utentes quando viajam em transportes cheios e sem qualquer respeito pela regra do distanciamento. Isso acontecia antes e agora, com a drástica redução do número de carreiras, ainda se torna mais preocupante. Ainda no início desta semana vimos uma vez mais a triste cena de termos os responsáveis políticos a pedir distanciamento físico às pessoas e os comboios das áreas suburbanas a circularem apinhados de gente que não tem outra forma de se deslocar para ir trabalhar. A informação que temos recebido também ao longo destes meses e que é pública, é que não existe o perigo de transmissão do vírus no uso dos transportes públicos, ou pelo menos que o perigo está bastante reduzido. Gostaríamos de perceber melhor como é que se chega a esta conclusão, porque se percebermos bem, esta avaliação terá sido feita, e isto eu peço que me corrijam se estiver errada, em localidades onde existem estações, e o número de infectados nestas localidades não
se mostravam muito elevados. No entanto, para muitas destas estações ocorrem utentes de diferentes freguesias, de mais perto ou de mais longe da própria estação e até de diferentes concelhos. Poderia dar vários exemplos, mas em Vila Franca de Xira existem, por exemplo, utentes que vêm de Benavente, da Ruda dos Vinhos, ou seja, falamos de concelhos diferentes e que me parece que avaliar a população desta estação será, de alguma forma, a população que vive perto desta estação não será propriamente o mais correto. Falo em Vila Franca, mas podia falar no Porto ou noutras estações que também ocorrem utentes de vários concelhos. E, por outro lado, se fizermos um exercício de se eu ficar infectada, serão rastreados os meus contactos mais próximos, que eu sou capaz de identificar. Contudo, se eu fizer uma viagem de uma hora ou três horas ao lado de pessoas que desconheço, estas nunca serão consideradas contactos próximos, pois não as consigo identificar, nem sei quem são. Por isso, e porque todos conhecemos as imagens de comboios, carruagens de metro, autocarros cheios, como podemos assumir que os transportes públicos são seguros e que não é na mobilidade do sítio A para o sítio B que as pessoas que o vírus se transmite, mas sim o que fazem quando chegam ao local B ou quando estão no local A. Muitos destes espaços não são arejados e a limpeza é feita uma vez por dia, confiando na informação das empresas, depois de milhares de pessoas terem frequentado o mesmo espaço. Por isso é que constantemente dizíamos que era necessário alargar a oferta da capacidade dos comboios, dos barcos, dos autocarros para garantir a segurança das pessoas. Por outro lado, gostaria também de questionar sobre as máscaras, até porque já tínhamos também levado a cabo algumas iniciativas que promoviam o esclarecimento correto de uso de máscara, o esclarecimento de que máscaras é que podem ou não ser mais seguras, e agora esta questão volta a ser uma questão central e que nos traz algumas preocupações, sobretudo pela especulação dos preços, pelo facto de estas máscaras que agora supostamente são mais seguras serem mais usadas pelos profissionais de saúde e por isso pode estar em causa se estes profissionais de saúde ou até mesmo dos lares se vão ter acesso ou não a este material de proteção individual, caso agora as pessoas comecem a comprar, e por isso, se nos pudessem responder a esta questão, também seria de todo útil. E por último, com a paciência do Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, muito obrigada, é que gostaria de perguntar sobre a saúde mental. A questão da escola da saúde mental, já falou nisso, da avaliação. Temos os idosos sozinhos em casa, temos os idosos isolados nos lares, sem poder receber visitas, temos as crianças que são impedidas de se desenvolverem de forma saudável, temos as vítimas de violência doméstica que são mulheres, que são idosos e gostaríamos de saber se já existem dados para que se possam fazer planos mais concretos de proteção e de prevenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente. Passávamos então ao período de respostas e dava a palavra ao Dr. Fernando de Almeida. 12 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tomaria a liberdade de, se não se importa, num esforço de economia de tempo e para poder integrar o melhor possível, esclarecer o melhor possível todas as questões que foram aqui colocadas, que em 12 minutos, como devem perceber, é impossível de satisfazer, mas naturalmente salvaguardando que algumas das questões são de caráter geral, outras questões não são propriamente para a resposta do Instituto Ricardo Jorge, enquanto o seu papel e a sua missão diretamente, outras que naturalmente também são para os nossos parceiros desta audição. Eu, com todo o respeito que tenho para os seus deputados, naturalmente, o seu Presidente, escolheria aqui três temas que, tanto quanto me foi dado a perceber, percorreram todas as questões colocadas pelos senhores deputados. A questão da testagem, da capacidade de testagem, do número de testes, de todas as questões conexas a esta questão dos testes, que iria ser respondida pela senhora doutora Cristina Abreu Santos, a vogal do Conselho Diretivo, que tem estado a fazer gestão de toda esta área, de todo este dossiê. Depois, uma outra área que tem a ver, obviamente, com as variantes, a variabilidade genómica, todas as questões também aqui foram colocadas em relação a este ponto, desde a variante do Brasil, a outras variantes e, eventualmente, algumas perguntas foram também colocadas especificamente sobre a letalidade, a associação da letalidade ou não, iriam ser respondidas pelo Dr. João Paulo Gomes, nosso coordenador desta área. E, por último, a área também da transmissibilidade do vírus, da mobilidade, do RT e da mortalidade e excesso de mortalidade, que irão ser respondidas pelo Dr. Baltazar Nunes. E eu, se não se importa, pediria à senhora doutora Cristina, que pode falar daí se quiser, para... Não, tenho que falar aqui por causa do micro, peço desculpa, vai mudar para este lado e vai, então, abordar a questão dos testes. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu queria começar então por este primeiro tópico que tem a ver com a capacidade laboratorial e que está também muito ligada depois à capacidade de testagem. Neste momento, a capacidade, o diagnóstico laboratorial Covid, existe uma rede nacional que é coordenada pelo Instituto Ricardo Jorge e isso está vertido em despacho, foi publicado agora no mês de janeiro, e neste momento existe um conjunto de laboratórios públicos, privados e também da academia que estão a realizar diagnóstico laboratorial de SARS-CoV-2. Nós temos neste momento uma rede com 142 laboratórios e o aumento desta rede foi de facto um dos objetivos do Ministério da Saúde, porque esta rede, se eu der um exemplo, esta rede em abril era uma rede que tinha um total de 50 laboratórios. Como já foi referido pelo Dr. Fernando Almeida, nós começamos em janeiro com o diagnóstico laboratorial Covid e os hospitais de referência, e neste momento a rede foi de facto expandida, que nos permitiu aumentar o número de laboratórios com esta capacidade. Para termos uma ideia também, como é que nós aferimos a capacidade de testagem? O Instituto, quinzenalmente, tem tido toda a contribuição de toda desta rede laboratorial, que nos indicam qual é a sua capacidade para realizar, através do normal funcionamento, sem necessidade de afetar recursos adicionais, o número de testes que conseguem fazer ao dia. E nós, quinzenalmente, vamos atualizando esse número. E para dar um exemplo, atualmente a capacidade de testagem aferida pela metodologia convencional, que é a metodologia PCR, é neste momento de cerca de 60 mil testes ao dia. Se formos fazer uma comparação novamente, por exemplo, com julho, esta capacidade era de 28 mil testes ao dia. Isto significa que há capacidade máxima? Não. Além desta capacidade de metodologia PCR, acresce ainda a capacidade de testagem com testes rápidos de antigênio, que foram sendo introduzidos à medida também que a Europa, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença, a OMS, foram recomendando estes testes rápidos e fomos comprovando que as sensibilidades e especificidades eram adequadas. Portanto, ainda acresce esta capacidade. Se eu for para dar um exemplo, o dia com mais testes feitos no nosso país foi o dia 22 de janeiro, até agora, durante 11 meses. Para termos uma ideia, no dia 22 de janeiro foram feitos quase 77 mil testes. O que é que isto significa? Nós temos vindo a verificar um aumento da capacidade de testagem, que não é só a capacidade laboratorial, obriga de facto a toda uma operação que esteja montada desde a colheita, a equipas de recolha, ao transporte, toda a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica, e temos verificado que estes valores têm vindo a aumentar. Eu vou também acrescentar dois números comparativos. Em dezembro, por exemplo, nós fazíamos uma média 34 mil testes ao dia. E se formos ver nos primeiros 27 dias de janeiro, ou nos primeiros 26 dias de janeiro, já fazemos uma média de 52 mil testes ao dia. Ou seja, houve uma evolução natural, com investimento também, com um reforço numa reserva estratégica que o Ministério da Saúde pôs à disposição dos laboratórios do SNS. E se formos ver na terceira semana de janeiro, que é a última semana completa que nós temos dados, nós conseguimos fazer cerca de 450 mil testes semanais. O que significa, se formos comparar com todo o ano 2020, o máximo que tínhamos feito por semana em 2020 tinham sido 286 mil testes. Ou seja, passamos do máximo em 2020, 286 mil testes, para a terceira semana de janeiro com 450 mil testes. A capacidade de testagem tem sido evidente, de reforço desta capacidade de testagem, progressiva, obviamente que não aconteceu de um dia para o outro, é uma capacidade progressiva e com um esforço de destes três setores, público-privado e também das instituições de investigação universitárias. Foi aqui falado da questão dos testes rápidos de antigênio e do uso dos testes rápidos de antigênio, que de facto é uma questão importante e o Ministério da Saúde também tem uma reserva estratégica destes testes e que são testes que apresentam maior facilidade na sua aplicação. Nós temos a estratégia de testagem do Ministério da Saúde, testar, isolar e seguir estes doentes, adaptou-se e também criou normas para campanhas de rastreios, quer em estruturas residenciais para idosos, cuidados continuados, no âmbito de estabelecimentos escolares, e tem-se adaptado e tem promovido esta testagem periódica de testes rápidos de antigênio. Só uma última nota, na nossa comparação, se o país está preparado, o quanto é que nós precisávamos de testar comparativamente a outros países. Nós seguimos os testes por milhão de habitantes diariamente e podemos confirmar que Portugal de facto está, se formos ver, está em quinto lugar na União Europeia no número de testes realizados por milhão de habitantes. Temos à nossa frente a Dinamarca, que de facto está mais, e temos outros países que têm uma população, alguns deles inferior a um milhão de habitantes, como Luxemburgo, Malta, e temos também o Chipre, que testa mais do que nós. Os restantes países da União Europeia, o Reino Unido obviamente testa mais do que nós, mas os restantes países da União Europeia testam, têm testes por um milhão de habitantes inferior aos testes que são realizados em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu então pediria agora a colaboração do Dr. João Paulo Gomes para falar sobre a questão da variabilidade genómica. Dr. João Paulo Gomes, por favor.
Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar todos os senhores deputados e os restantes convidados. Indo direto ao assunto e tentando responder a todas as perguntas que foram feitas no âmbito da presença e da disseminação das várias variantes genéticas com relevo epidemiológico e clínico em Portugal, vou começar por aquelas para as quais eu tenho menos informação. Variante do Brasil. Não foi detectada ainda em Portugal a variante, a circular variante do Brasil. No entanto, respondendo à pergunta se podemos assegurar que a variante brasileira não está ainda a circular no país, com certeza que não. Não é possível assegurar isso. Posso dizer-vos, no entanto, que apesar de estarmos a fazer rastreios agora de base mensal em colaboração com um enorme consórcio, uma rede laboratorial espalhada por todo o país, para fazermos umas largas centenas de amostras com uma representação geográfica, nós estamos mais preocupados agora em focarmos em casos suspeitos. Portanto, no âmbito da colaboração também e da informação que recebemos das autoridades de saúde pública sobre casos suspeitos com historial de viagem, ou seja, pessoas que vieram infectadas do Brasil ou pessoas que tiveram contacto com casos positivos com historial de viagem relevante, neste caso Brasil, as amostras correspondentes estão a ser enviadas para o Instituto Ricardo Jorge e estão a ser sujeitas então a tal análise de caracterização genética por sequenciação. Não detectámos até à data qualquer caso que se confirmasse a presença da variante do Brasil. No que diz respeito à variante da África do Sul, como saberão, foi identificado até agora apenas um caso. Estamos também, exatamente da mesma forma que para a variante do Brasil, em estreita colaboração com as autoridades de saúde, e elas têm-nos notificado alguns casos suspeitos, têm chegado ao laboratório uma série de amostras associadas a esses tais casos suspeitos, e posso dizer-vos que, por exemplo, agora estamos a correr uma sessão de caracterização genética com alguns desses casos, e portanto dentro de alguns dias poderá ou não haver novidades. Até agora, digo-vos apenas que apenas um caso foi confirmado e foi relatado na comunicação social. Relativamente à variante do Reino Unido, onde posso falar um pouco mais, quando é que entrou no país? Os alertas internacionais começaram a surgir em meados do mês de dezembro, não antes disso, apesar dela ter sido reportada inicialmente no final do verão, no sudeste do Reino Unido. À medida que ela foi ganhando prevalência no Reino Unido, começaram a surgir relatos da sua presença e espalhamento noutros países, e Portugal não foi exceção. Levantámos, me perdoem a expressão, as antenas, começámos à procura e, de facto, no mês de dezembro começaram a surgir os primeiros casos. Esses casos terão sido associados naturalmente com o enorme regresso, o massivo regresso dos nossos imigrantes a trabalhar no Reino Unido durante o mês de dezembro, também muitos turistas britânicos que vieram passar férias durante o mês de dezembro também a Portugal. Portanto, terão ocorrido imensas introduções durante o mês de dezembro. Eu quero lembrar também que durante a primeira quinzena de dezembro os viajantes do Reino Unido não eram obrigados a apresentar um teste negativo, nem tampouco eram obrigados a ser testados nos aeroportos portugueses. Isso mudou e, portanto, a partir de meio do mês mudou e passaram todos a ser testados. No entanto, houve muitas introduções e isso fez com que a variante do Reino Unido se espalhasse muito rapidamente. Posso dizer-vos que, neste momento, sei que era uma das perguntas que também foi feita, neste momento nós estimamos que entre 35% e 40%, quando digo este momento, à data de hoje, entre 35% e 40% dos casos de Covid-19 em Portugal já sejam causados pela variante do Reino Unido. Estou a falar em termos de totais nacionais. Em termos de evolução da sua frequência relativa, ou podem chamar de prevalência, se no início do mês de dezembro nós estimámos que ela não passaria de 1%, 1,5%, neste momento ela está em crescimento exponencial e nós estimamos que a taxa de crescimento por semana atinja os 90%. E nesse âmbito posso dizer-vos que estimamos também que dentro de 3 semanas cerca de 65% de todos os casos de Covid-19 em Portugal sejam causados pela variante do Reino Unido. Qual o peso relativo desta variante em termos de número de casos de Covid? A pergunta está naturalmente respondida. Quais os fatores de risco destas novas variantes, grau de contágio? Bom, todos sabemos que de facto ela é muito mais transmissível. Não é necessário que os portugueses façam esse tipo de investigação, porque os ingleses já fizeram um excelente trabalho relativamente ao grau de transmissibilidade, até cerca de 50% mais transmissível. E, portanto, naturalmente, se ela em dezembro ainda tinha um peso modesto, ela neste momento tem um peso muitíssimo elevado no número de casos de Covid-19 em Portugal, e eu diria que funciona como um contrapeso muito considerável às medidas de confinamento, razão pela qual há que cumprir medidas de confinamento para que corra como desejável. Relativamente a Lisboa e Val do Tejo, o porquê Lisboa...
Para concluir, por favor.
Como, desculpe?
Para concluir, por favor.
Última resposta, relativamente à pergunta do porquê Lisboa e Val do Tejo, talvez a região para os quais nós temos dados mais robustos, mais consistentes, e no entanto não é de admirar, é perfeitamente normal que tenham ocorrido muito mais introduções durante o mês de dezembro em Lisboa e Val do Tejo, e isso terá originado muito mais cadeias de transmissão também e consequentemente muito maior número de casos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se teremos mais tempo.
Deixamos para uma segunda ronda, por favor.
Bem, Sr. Presidente. Bem.
Muito obrigado. Passaríamos então ao professor Henrique Barros. 12 minutos, por favor.
Sr. Presidente,
muito obrigado.
Muito obrigado. Eu então gostaria de cobrir alguns dos tópicos que foram aqui invocados, que dizem mais diretamente respeito ao meu trabalho, e se me permitissem, introduziria aqui uma componente adicional, numa ou duas respostas em particular, de que vem do facto de ter a honra de presidir ao Conselho Nacional de Saúde. Eu gostaria de começar pelo primeiro aspecto mais geral, se me permitem, que é o problema da ciência e da presença da ciência, até porque tem sido isso essencial da minha vida nos últimos anos. Gostava de lembrar, Vossas Excelências, que vivemos um tempo, em geral, internacionalmente, muito confuso, com muito oportunismo, com muita fraude e excepcionalmente opinativo. Uma revisão muito grande, mais de 10 mil trabalhos, feita recentemente por colegas nossos italianos, mostrou bem que o essencial do que se escreve são opiniões e poucos são verdadeiramente factos, e sobretudo factos baseados em investigação primária, em dados originais. Convém lembrar também para Portugal que esta área da ciência que mais interessa aqui, as ciências da saúde pública, era uma área muito frágil, infelizmente com muito poucos cultores e que, na verdade, resistiu, muito isolada, se quiserem, e portanto, a falta dela e nota-se também, seguramente, neste momento. E por isso eu diria que se queremos verdadeiramente agir com base em racionalidade, e em particular com a racionalidade científica, era fundamental definir o que queremos fazer. E eu tive a oportunidade, há muito tempo, de dizer que para agirmos temos que conhecer a realidade. E por isso, na minha primeira intervenção, chamei a atenção para o problema da heterogeneidade. Eu gostava de lhes lembrar, é muito simples, basta visitarem a aplicação que o meu instituto propôs ao jornal público ter aberta para distribuir a toda a gente, e vão verificar que, por exemplo, o norte do país, neste momento, verdadeiramente já contornou o cimo da montanha. Ao contrário de outras regiões do país, em particular a região de Lisboa, que manifestamente continua a subir. E precisamos de perceber o que é que está a atuar. E gostava de chamar a atenção dos senhores deputados e deputadas que o que ouvimos sobre a variante inglesa, por exemplo, é particularmente sensível e particularmente e exige uma particular atenção, porque se for verdade a enorme, e não estou a dizer que é mentira, entendamos, a confirmar-se aquilo que ouvimos e a enorme presença, já por exemplo, em Lisboa, não há nenhuma razão para que o vírus não siga o seu caminho e assuma o espaço todo. E isto podia-nos fazer prever, por exemplo, que esta descida clara e esta mudança na região norte podia ter um ricochete muito preocupante com a introdução massiva da variante inglesa, cuja transmissibilidade poderá estar a diminuir, cuja maior letalidade ainda não é seguro que seja muito, muito tão importante como alguns estudos mostraram, porque há muita variabilidade nesses estudos, mas que é, pelo menos, claramente preocupante. No que respeita a... E daí a necessidade de definir claramente os estudos que são precisos fazer em Portugal para acompanharmos com conhecimento continuado a realidade. Eu poderia depois, na questão de, porque o tempo é muito curto, dos contactos e, em particular, a questão dos transportes. Eu permitia-me ter a ousadia, Sra. Deputada, dizer que é das poucas coisas em que temos boa evidência em Portugal. Os transportes públicos não são um contexto fundamental, quantitativamente muito importante, da transmissão da infecção. Não quer isto dizer que não haja transmissões nos transportes públicos, seria estúpido afirmar tal coisa, mas quer o estudo ecológico publicado recentemente na Frontiers in Public Health, portanto passou, que na altura levantou algumas questões e passou a avaliação por pares. Quer o estudo que será seguramente rapidamente publicado, caso de controlo, mostraram quando, neste caso, quando comparavam as pessoas infectadas com pessoas sem infecção, a frequência de utilização dos transportes não era diferente, e no primeiro caso, não tenho tempo para explicar, terei todo o gosto em fazer mais em pormenor, mas o estudo é, mas posso enviá-lo. Nós não avaliamos pessoas em sítios ou em locais ou junto das estações dos transportes públicos. Avaliávamos era a proximidade a esses locais como um proxy, como uma medida aproximada da possibilidade de utilização de transportes públicos. Isto é uma técnica que se usa em imensas circunstâncias, muito bem conhecida, muito segura, muito robusta, mas naturalmente não é igual, foi aquilo que fizemos depois, a perguntar às pessoas se elas os utilizavam ou não. Portanto, eu ousava dizer que é das poucas informações que nós temos muito convincentes e em que a decisão sobre elas pode ser tomada com... Algo semelhante a essas, por isso já diminuiu claramente, já infletiu a modificação, a direção da infecção. Isso acontecia antes das escolas, e o que se dizia naturalmente é que as escolas não eram, e havia evidência empírica para isso, também no estudo caso-controle, mas esse apenas feito na região. Infelizmente não foi possível fazê-lo ainda no país todo e em forma continuada, como seria essencial. Mostrava também que estar nas escolas não era esse o problema. O problema é sim, e nomeadamente em resposta ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, o problema está muito com os determinantes sociais e nomeadamente, como nós mostramos na altura com os transportes, usando o índice de privação de cada região, de cada freguesia. Quanto mais pobre é uma comunidade, maior é a sua pobre, no sentido genérico, maior é a frequência dos seus casos. Em relação à questão da saúde mental, e aqui é que eu voltaria ao problema, digamos, se me permitem, à minha outra função no Conselho Nacional de Saúde, chamar a atenção para um documento que penso que é muito importante e que tem respostas que podiam ser visitadas e utilizadas sobre a saúde mental, como com a designação que se devem lembrar, tivemos a oportunidade e o gosto de apresentar na Assembleia da República no ano 19, sobre não há mais tempo a perder, e o relatório deste ano que chama a atenção para um aspecto que tem sido muito pouco sublinhado e que eu diria que é essencial se queremos ganhar as pessoas, que é para a participação pública, a participação cidadã em saúde. Era preciso encontrar mecanismos formais dessa participação. Porque, como vimos nos diários da pandemia, provavelmente se lembrarão e que vamos de novo retomar, foram muitos milhares de pessoas que todos os dias nos escreviam sobre si. Foi possível identificar as questões do medo, a forma de lidar com a infecção, as alterações do sono, tudo uma série de fatores que vão ter seguramente efeito que vai muito para o lado da tradicional forma de olhar para a saúde mental. Gostava de sublinhar também os aspectos ligados com as perguntas que têm a ver com os testes. Portugal faz muitos testes, mas temos uma taxa demasiado elevada. Era importante fazer mais testes, seguramente que é importante fazer mais testes. É preciso perder essa ideia que é absolutamente descolada da realidade, de que os testes de antigênio, os testes rápidos, não são bons testes. É preciso saber, digamos assim, usá-los e saber interpretá-los, e de facto seria muito importante testar com periodicidade, há muito que dizemos isso, com periodicidade os profissionais de saúde e testar com periodicidade as pessoas que estão, por exemplo, nas escolas. E seguramente, desde que garantíssemos a capacidade de terem isolamento ou quarentena digno, seguramente que ajudaríamos rapidamente a resolver o problema. Portanto, insistir nesses testes é fundamental. Quanto à mobilidade, temos dados claros sobre isso. Quando há confinamento, a mobilidade funciona para as formas muito pesadas de confinamento. A partir daí, não é manifestamente a mobilidade que está a explicar depois o que se passa. Precisamos de mais. Eu queria deixar claro o que estou a tentar dizer, posso, com a rapidez do tempo, não fazer como devo. Em momentos como o atual, se nós baixarmos ainda mais a nossa mobilidade, irá haver ainda um mais rápido a diminuição, um impacto no R. Se a partir do momento que nós entrarmos, sairmos, digamos assim, melhor dizendo, deste limiar, depois são toda uma série de outros fatores que estão a determinar a infecção e que não têm que ver com a mobilidade. Se me é ainda permitido, e se tenho tempo, gostava de chamar a atenção para a importância, por exemplo, de fazermos amostras consecutivas em que testamos uma grande quantidade de pessoas, estatisticamente relevante, que nos permita antecipar, perceber uma espécie de sistema de sentinela do que está a acontecer. Como sabem, os ingleses estão a fazer isso há muitíssimo tempo, há meses, fazem de 120 a 180 testes mensais, mil testes mensais, e fazem-nos em autozaragatoa. Arranja-se uma amostra de pessoas, elas recebem a zaragatua, fazem a zaragatua, enviam por correio e esses testes são realizados. Isto tem permitido saber muito bem o que está a passar, fornece dados relevantes de material biológico e toda uma série de coisas que não temos naturalmente agora aqui tempo para falar. Um outro aspecto que não tem sido discutido e que é possível recomendar é introduzir uma metodologia de testagem domiciliária. Isso afastaria muitas pessoas dos serviços de saúde, com a vantagem de deixar, digamos assim, a força de trabalho da saúde em geral, quer a saúde pública, no caso dos rastreios, quer a saúde curativa nos cuidados primários e hospitalares, para se dedicar àquilo que verdadeiramente importava. Finalmente, uma palavra sobre a questão das máscaras. É muito confuso tudo isto que se está a fazer. Tem muita pouca racionalidade a utilização de duas máscaras, tudo isso. Era muito importante voltarmos a lembrar o aspecto essencial da lavagem das mãos e o papel das superfícies, porque se nós o invocamos, por exemplo, aos transportes públicos, temos que o invocar para, nomeadamente, o facto de um local, e não é só em Portugal, é em todo lado, fundamental transmissão, serem os espaços domésticos, serem as nossas casas ou também os locais de trabalho, porque não há estes cuidados na dimensão, na quantidade, na extensão em que eles deviam existir. E reparem que os hospitais ajudaram-nos a perceber há muitos anos, há dezenas de anos, o papel essencial da lavagem das mãos no controle das infecções, sobretudo em espaços confinados, como são os hospitais e são as nossas casas e são os locais de trabalho. Por isso era muito importante repor a ênfase nesta transmissão. Finalmente, e aliás na sequência da questão que foi aqui colocada, de que nós não sabemos, não conhecemos toda a gente com quem contactamos, não temos um viés de memória que é natural, lembrar o que podia ter sido e o que poderá ainda ser o papel fundamental da aplicação Stay Away Covid, na sua capacidade de nos ajudar a rastrear rapidamente contactos. Finalizava com uma coisa que disse há muitos meses na reunião de Infarmed, que alguns dos senhores e senhores deputados provavelmente se lembrarão, da altura estaríamos por no início da infecção. Era preciso, essas contas estão feitas, cerca de um rastreador por cada 3.500 habitantes aproximadamente. Temos que encontrar algo parecido com isto se queremos responder a uma coisa que é fundamental e que não são dados nossos, mas são dados que são aceitos internacionalmente há muito tempo, é que se nós formos capazes de identificar os 80% dos contactos no primeiro dia, quebramos inequivocamente a cadeia de transmissão.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado.
Passamos a palavra à professora Carla Nunes. Sra. Professora, não sei se está a ouvir.
Sim.
Muito obrigado. 12 minutos, por favor.
Ok. Muito obrigada. Então, focar-me aqui nas questões mais relacionadas com a missão e com a investigação que a escola tem feito. E gostaria de começar aqui pela parte dos comportamentos e focando uma questão específica em relação às máscaras. Portanto, há neste momento uma nova estirpes, não é só uma. Portanto, todas as medidas que foram estudadas em relação às máscaras, em relação à primeira onda, estão neste momento a ser refeitas em termos internacionais. E, portanto, neste momento a evidência que nós temos nos estudos que nós estamos aqui a elaborar na Universidade Nova, tem a ver mais com, efetivamente, ainda há um grupo grande de pessoas, uma em cada cinco, que não usa a máscara quando está, por exemplo, com mais, ou 10, com mais do que 10 pessoas, e portanto, há todo um comportamento que ainda é preciso adotar, independentemente da máscara que se vá utilizar. Há espaço, há ainda muito espaço, para uma melhor utilização, uma frequente e melhor utilização da máscara. Uma das questões que se percebe, quando nós perguntamos às pessoas a percepção de risco em relação a ficar infectado, vê-se que desde setembro até agora a percepção do risco se mantém em Portugal. Pelos nossos respondentes, isto não se faz, significa que a população não está, não tem presente, e isso não, depende da mensagem que for passada, obviamente, mas não tem presente que a infecção está na comunidade, que o nível de incidência determina a probabilidade de nós também apanharmos a infecção ou não contrairmos a infecção nos diversos contextos onde nós circulemos. E, portanto, o facto de não haver nenhuma relação entre a percepção de risco e os níveis de incidência, os níveis de RT, etc., toda a situação que nós estamos a viver, que deveria levar a um, obviamente, a um aumento da percepção de risco, isso não acontecer, significa que também há aqui algo a ser trabalhado, se não há esta ligação entre percepção de risco e a incidência que nós estamos a observar. E vou diretamente relacionar esta questão do comportamento de cada um e da percepção de risco com a pergunta sobre o excesso de mortalidade. Quando eu há bocadinho referia que não é um evento binário, é no sentido que muitas vezes nós referimos mortes por Covid, mortes por não Covid, e classificamos os não Covid como colaterais à Covid. É um fenómeno muito complexo, existem muitas questões que interferem tanto nos Covid, por exemplo, o estado débil já da maioria das pessoas que vêm a falecer por Covid, como também, por exemplo, do lado da não-Covid, por exemplo, até às vezes positivamente, por exemplo, em termos da prevenção rodoviária, dos acidentes rodoviários, existem outras mortes que durante um tempo, por exemplo, ocorreram menos. Portanto, era nesse sentido que isto não é um equilíbrio meramente binário e simples que eu me estava a referir. Obviamente que o que está mais relacionado, ou como é que nós poderemos evitar, isto tem a ver com, primeiro, grupos vulneráveis, proteger os grupos vulneráveis, que já está conhecido quais são as características que têm acesso, que geram situações mais complexas, e por fim, a mortalidade por Covid, mas tem obviamente também a ver com a oferta e a procura. E aqui estou a falar de um sentido lato de serviços de saúde, pode ser na área tanto da promoção da saúde, do controle das doenças, que já da autogestão da doença, como também já na área da Covid. Obviamente a oferta dos serviços de saúde foi alterada e foi alterada a todos os níveis. Nenhum sistema de saúde poderia estar preparado para uma coisa, para uma situação destas. Portanto, foi alterado ao nível dos cuidados de saúde primários, que têm que responder e acompanhar os casos não Covid e acompanhar os casos Covid menos graves, as unidades de saúde pública, os inquéritos epidemiológicos, aos níveis hospitalares a mesma coisa, portanto, nos casos Covid e não Covid, mas também na procura houve uma procura diferente por parte das pessoas, que leva a que sejam depois diagnosticados ou que entrem nos próprios serviços de saúde já em estados mais avançados. Portanto, o equilíbrio, o velho equilíbrio da oferta-procura, estão ambos alterados, e tudo isso pode justificar o excesso de mortalidade. E relembro aqui que um em cada cinco evita ir a consultas não urgentes, e que 40% evita ir aos serviços de saúde porque tem receio de contrair a Covid. Portanto, todo o equilíbrio está alterado. Passando ao tema das desigualdades, portanto, as desigualdades, qualquer crise económica tem um impacto e cria desigualdades. Uma crise puramente económica per si, que não tenha de raiz uma questão de saúde, cria uma desigualdade económica. Obviamente, quando há perda, quem pode perder menos será muito mais afetado e entra nos bens essenciais, etc., na saúde mental, etc., das pessoas, mas quando uma doença ou quando uma crise começa na área da saúde, como esta é uma crise da saúde, portanto, mesmo antes de vir a crise económica, os mais vulneráveis foram afetados, não puderam ir para teletrabalho, tinham menos condições, por exemplo, para se deslocarem, tinham menos condições para tudo na vida, portanto, já teriam maiores probabilidades de infecção, não se puderam recolher tanto quanto os outros. Depois vem em si a crise propriamente económica e eles são outra vez os que são mais prejudicados. Portanto, em todos os indicadores que nós estudamos no nosso barómetro, existem desigualdades e são sempre os grupos, obviamente, com menor escolaridade. Alterna depois algumas coisas entre os mais novos e os mais velhos, por exemplo, a tal situação da saúde global, são os mais velhos que dizem que sentem a saúde global a piorar ao longo do tempo, mas no caso da saúde mental, como referi há bocadinho, são os mais novos. Mas em todas as componentes se verifica e efetivamente, não, e voltando aqui ao exemplo, por exemplo, da violência doméstica, também aqui se verificou diferenças nos diferentes estratos, sendo que um terço das situações que foi diagnosticada, aconteceu pela primeira vez durante a pandemia, portanto são casos novos, um terço dos casos, que é um valor muito elevado, e apesar de ser mais frequente em menores escolaridades, também houve em maiores escolaridades. E em relação à questão exatamente da violência doméstica e o que é que pode ser feito em relação à violência doméstica, obviamente tem que se aumentar os sistemas de vigilância, e os sistemas de vigilância nem, muitas vezes são sistemas de vigilância locais, são sistemas de vigilância quase familiares, a consciência não só do próprio, de quem é agredido, como também de quem agride. Alguns dos nossos respondentes eram agressores e não os agredidos, mas enfim, aumentar a consciência de que realmente é uma situação que é inadmissível e que portanto tem que ser reportada e tem que ser atuada e tem que depois haver medidas, sejam em formas policiais, mais legais, que sejam realmente consequentes para estas pessoas que são vítimas e que sejam realmente, sirvam realmente como proteções. E há também sempre a grande questão do estigma, que muitas vezes aqui nos estratos mais, chamemos, favorecidos, funciona em sentido contrário, tem muito maior estigma a aceitar ou a assumir situações deste tipo do que outro tipo de situações. Queria falar também em relação ao plano de recuperação. Qualquer plano de recuperação começa sempre com um diagnóstico mais fino possível da situação, tem que se ver exatamente o que é que está para trás, e não é uma situação fácil, porque até já falámos da oferta e da procura, portanto nem tudo está diagnosticado, nem tudo está de um lado que é mais fácil dizer o que é que está exatamente para trás. Temos que começar a pensar na reabertura faseada, e aqui tem havido uma grande discussão e há que ver que quanto mais, quais são os contextos que se abrem, quais são os contextos que se fecham, isto tem equilíbrios económicos, obviamente sociais, de desenvolvimento, etc. Há uma questão que quando nós priorizamos demasiado um contexto, nós fazemos com que, obviamente, a transmissão não deixa tão rápido quanto possa descer, e, portanto, fazemos com que os outros setores estejam ainda mais tempo fechados. Portanto, isto não há, é um equilíbrio muito, muito complicado, mas temos que ter a noção que, para baixarmos a transmissão, o que nós temos que fazer é realmente, para os níveis de incidência que temos neste momento, são as tais medidas de proteção que todos temos que ser, os distanciamentos, as máscaras, lavagem das mãos, etc., as superfícies, etc., todos temos que ser muito conscientes, e que se não descermos a níveis jamais em que na comunidade o vírus não se transmita com tanta com tanta facilidade, nós poderemos atrasar os outros contextos de abrir. Portanto, é complicado o que é que se faz em relação aos contextos. Gostaria de terminar por dizer que isto já foi visto, que nós precisamos de controlar e de estudar esta pandemia ao longo do tempo, no espaço, no tempo, e as regras, se assim quiserem, estão sempre a mudar, até as novas estirpes trazem novos desafios, mas, que, por exemplo, ou não, as máscaras, as colas, etc., mas, portanto, tudo isto precisa de estudos contínuos ao longo do tempo. E gostaria de reforçar, obviamente pela parte da escola e também penso pela academia em geral, todos estamos disponíveis para trabalhar e para responder ao máximo que conseguirmos e canalizarmos aqui a nossa, focarmos aqui agora o nosso trabalho de investigação que tem sido destes últimos meses e que será com certeza também os próximos. Obrigada.
Muito obrigado, professora Carla Nunes. Passo a palavra ao professor Dr. Jorge Turgal por 12 minutos. Professor Jorge Turgal, consegue ouvir?
Obrigado, Sr. Deputado.
Eu pedia só que pudesse ligar a câmara, por favor.
Ligou-se outra vez? Muito bem. Já estamos, então.
Sim, perfeito, agora.
Pois, 10 segundos passados. Muito obrigado pelas questões que tiveram a amabilidade de me colocar. Bem, eu refiro que, de facto, estou aqui a título individual, como professor de saúde pública, que fui ao longo da minha carreira, e para dizer que, na minha participação no Conselho Nacional de Saúde Pública, ela é... reflete a minha posição de professor e de alguém que olha para a saúde pública como uma disciplina, como algo compreensivo. A generalidade dos membros deste Conselho, professores de saúde pública, lá somos 3 e o Conselho tem 21 pessoas, ou 22, já não tenho bem presente. Isto para dizer que há uma grande diversidade, é dizer, pessoas que não são, isto para responder à senhora deputada que pôs a questão, é a relação entre o Conselho e o Governo. Eu acho que a senhora ministra e as atas do Conselho, que estarão certamente disponíveis para os seus deputados, o mostram, é um órgão muito heterogéneo, onde cada um expõe a sua posição e onde não se procuram posições comuns. A única vez em que procurámos uma posição comum foi para responder à questão do seu primeiro-ministro, fecham-se ou não se fecham as escolas, que não foi acompanhada de mais nenhum contorno sobre outras medidas que podiam ser tomadas, e a resposta aí foi consensual, não havia razões de base científica para, em nosso entender, se encerrarem as escolas. O governo entende de outra forma e fê-lo num conjunto de medidas que, aliás, foi articulada com os outros países europeus. E, portanto, a história é esta e foi o que se passou. E, portanto, as relações são entre o Conselho e o Governo, não são relações. Nós damos as nossas opiniões, o Governo ouve-as e faz com elas aquilo que entende. É nesta postura que eu estou no Governo. Mas, passando àquilo que me parece central para todos nós, é como é que vai evoluir esta epidemia, quando é que a sociedade se normaliza, porque o principal para nós, a preocupação é da normalização da sociedade. Eu penso que se fizer agora um novo estudo a professora Carla Nunes, acho que hoje a população estará muito, muito mais atenta e preocupada, como se vê no quotidiano, com a epidemia, por causa da muito elevada mortalidade que está a ocorrer. Ora, se nós olharmos para esta mortalidade, se olharmos para quem está nos hospitais, e podemos dizer que os últimos dados que tenho são de meio do dia 18 de janeiro, vemos que os doentes acima dos 60 anos constituem 82% dos doentes internados. E, portanto, a população internada é uma população idosa. Ora, como conseguir que esta população não venha a falecer, não venha a ser vítima da epidemia, como foi perguntado pelo senhor deputado, aliás, Moisés Ferreira. Bem, eu acho que a primeira noção que temos que ter é que uma epidemia não se combate com o Ministério da Saúde. uma epidemia combate-se com uma população, com o país. Os cidadãos têm que participar nesse combate. E os cidadãos e as suas estruturas representativas. E, portanto, eu entendo que não é ilusório pensar que vamos controlar a epidemia com medidas como as que estamos a tomar. A epidemia vai seguir o seu curso, este vírus vai estar na nossa sociedade durante anos. Nós temos é que saber como é que podemos fazer para que este vírus não provoque mortalidade. E nós sabemos como é que o podemos fazer e hoje temos uma nova arma para o fazer. Sabemos como é que podemos fazer protegendo os mais idosos. Como é que se protegem os mais idosos? As câmaras municipais, as freguesias, os vizinhos, ajudarem aqueles que estão sozinhos a terem uma melhor qualidade de vida. Nós não podemos falar e não nos comparar à Dinamarca, peço desculpa, porque a Dinamarca tem um PIB per capita que não é comparável connosco, tem um nível educacional dos mais idosos que não é comparável com o nosso e, portanto, temos que nos reduzir às nossas limitações, que são idosos muito frágeis, que estão muito para além daquilo que era a sua esperança de vida, que estava prevista, que têm múltiplas doenças, que têm uma má nutrição, que vivem em casas difíceis. Portanto, procurar resolver estes problemas ajuda esses idosos a não serem também infectados e a serem infectados a ultrapassarem a situação de infecção. Nós sabemos que há lares onde estão 100 pessoas infectadas, os seus trabalhadores ficaram 20 infectados. Quem é que cuida dessas pessoas em situações onde, em populações, em vilas, em aldeias, onde a população é mínima, onde só há idosos, onde os mais jovens saíram todos de lá? Quem é que vai cuidar dessas pessoas? É necessário, a meu entender, que, para além das brigadas distritais que foram criadas pelo governo, com cerca de 500 pessoas para milhares de lares, são claramente insuficientes e, portanto, no meu entender, há uma necessidade de uma ação, de uma força que seja criada a nível distrital, a nível concelhio, como queiram, mas seja a nível nacional, mas que tenha capacidade de resposta para que as pessoas que ficam sozinhas possam ter alguém que as apoie e não termos taxas de letalidade dentro de lares, que às vezes são superiores a 50% de todos os utentes que estavam nesses lares. E isto é um problema urgente. É um problema urgente porque todos os dias nós vemos que isso acontece e se não fosse assim, nós não tínhamos, por exemplo, no Alentejo, uma mortalidade em que a mortalidade é mais de 50%, acontece nos lares ou numa região centro, onde no seu interior a mortalidade nos lares é 44% da mortalidade total. E, portanto, esta é uma realidade que tem a ver com a estrutura territorial, com a demografia, com os meios disponíveis, com a capacidade de ação das estruturas sociais e dos municípios e, é evidente, também do governo para poder apoiar este tipo de atividade. Eu quero salientar que temos hoje em dia uma outra arma, que é a vacina. Nós sabemos que a vacina está a chegar em pequenos, num número inferior àquilo que gostaríamos, no número de vacinas disponíveis, mas é uma arma que temos que usar, pois, com prioridades e com muito cuidado para podermos fazer dela um instrumento fundamental para evitar as mortes. Se olharmos para o que aconteceu em Israel, onde que iniciaram a vacinação pelos mais idosos, vemos como a mortalidade decresceu abruptamente em Israel. E Israel não tem os problemas sociais que nós temos. E, portanto, isto para dizer que eu sou defensor de que os mais idosos devem ser os prioritários. E esta defendi-o e continuo a defendê-lo. Eu acho que, neste momento, já se iniciou a vacinação nos lares, mas há muitos, muitos idosos que vivem fora dos lares e eles devem ser a prioridade. Porque se a partir do momento em que nós consigamos, com a vacinação, com as medidas sociais, com a atenção aos mais velhos, diminuir a mortalidade, deixamos de ter este espetáculo de ter filas de ambulâncias com pessoas que não têm razão para estar numa ambulância, que não têm razão para ir ao hospital. Veja-se as notícias, 15% apenas dos que estão vão para Santa Maria precisavam de ir para lá. E, portanto, isto é um fator de pressão psicológica e social que agrava o medo, e o medo não é o caminho que nos pode levar a retomar a vida normal na sociedade. Estas eram as questões que eu queria pôr como centrais. No entanto, não quero deixar de dizer, em relação às escolas, que eu considero que o fechar das escolas é importante, como se vê, para tentar baixar o nível de transmissibilidade, mas, como eu acabo de dizer, o nível de transmissibilidade não é aquilo que vai matar as pessoas. O nível que vai matar as pessoas é não ter capacidade de as proteger e de as apoiar e de evitar que elas se infectem. E, portanto, é um pequeno número de pessoas, dir-me-ão, mas é central, e as escolas, como sabemos, não são o principal foco de transmissão. Encerrá-las é útil porque consegue baixar o nível de transmissão, e baixar o nível de transmissão é um objetivo de todos os países. Mas, sabendo nós que estamos perante uma doença, ou uma infecção, melhor dito, que provoca poucas situações de doença, felizmente, quanto mais são transmissíveis os vírus, em geral, menos é a sua letalidade, menos mortes provocam, nós temos que aceitar que o objetivo primeiro deve ser proteger as pessoas frágeis. E isso não resulta diretamente e muito indiretamente apenas do encerrar das escolas e do fechar da sociedade. Porque as consequências do fechar da sociedade prolongada e de não termos um foco naquilo que devia ser, no meu entender, a principal missão do país neste momento, é que vamos ter problemas sociais graves, vamos ter problemas de desenvolvimento das crianças, problemas de saúde mental que já são muito fortes, e eu lembro que os problemas de saúde mental ainda são mais graves nos mais idosos, e vamos ter consequências económicas também muito relevantes para o desenvolvimento do país. E, portanto, eu considero que deveríamos ter um foco mais preciso no que é o combate à epidemia. É evidente que devemos usar máscaras. Eu acho que a discussão que está em cima da mesa é uma falsa discussão, se as máscaras cirúrgicas ou FP2, agora estamos na moda, desculpem o termo, das FP2, porque a diferença de 3% que há na segurança entre umas e outras é a meu ver, muito pouco válida, porque o principal problema no uso das máscaras é o uso incorreto das máscaras e não o seu uso descontínuo. E, portanto, as pessoas tiram as máscaras com grande facilidade em muitos sítios, em geral, quando estão em grupo, para fumar, para comer, para conversar. E, portanto, há aqui um mau uso deste instrumento que é de primeira importância. E depois as outras medidas que, como o professor Henrique de Barros muito bem referiu, são essenciais e continuam a ser essenciais. Em mais questões que me tenham posto, as medidas políticas concretas, penso que estou a responder. O que é que ficou por dizer? Pergunta-me a senhora deputada no Conselho Nacional de Saúde Pública. Bem, eu acho que o Conselho tem reunido com pouca frequência, com a frequência que a senhora ministra entendeu necessária, mas um dos objetivos do Conselho é decidir qual a linha da ação estratégica também no combate, dar a sua opinião sobre, digo melhor. E, portanto, ele, não havendo nem se vislumbrando uma vontade de mudança de linha, aliás, a maioria dos seus membros tem apoiado esta linha de ação que está a ser seguida e não tem prestado, a meu ver, o foco que deveria haver sobre a questão de evitar esta tragédia social que é toda uma geração a ser vítima de uma epidemia e que eventualmente poderia não ser. Tenho esperança que com a vacinação possamos, de facto, dar um passo muito relevante em frente e dentro de alguns meses, se tivermos os idosos vacinados, malgrado as estirpes poderem ser mais transmissíveis, serem mais letais, elas serão seguramente mais letais apenas para aqueles que ou têm outras patologias associadas e que também são prioritárias na vacinação, e assim poderão estar ao abrigo do vírus, que certamente vai, para mim, vai continuar a circular na nossa sociedade durante anos. Muito obrigado.
Muito,
Muito obrigado, Sr. Doutor. Iniciávamos então a segunda ronda, para a qual só tenho duas inscrições. Começaríamos pela Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, Sra. Deputada, dois minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, agradecer os contributos que nos foram trazidos aqui. Relativamente àquilo que o Dr. Henrique Barros disse em referência aos transportes públicos, eu gostaria só de perguntar-lhe como é possível haver tanta certeza, e naturalmente não estarei a duvidar, diz-me que há estudos muito evidentes sobre isso, aliás foi até muito convicto nessa sua afirmação, mas como é que é possível ter tanta certeza disso se, e aquilo que vou relatar são apenas factos, não estamos a conseguir identificar as cadeias de transmissão, que foi uma questão aqui falada, não sabemos os locais onde as pessoas se infectam e, segundo a DGS, portanto, esse rastreio, só em 13% dos casos é que essa identificação está a ser feita. Mas, claramente que não é possível, ou não tem sido possível muitas das vezes, assegurar o tal distanciamento, que é uma medida de prevenção da transmissão do vírus nos transportes públicos, não há distanciamento, não há arejamento, há muitas das vezes contacto entre as pessoas durante mais de 15 minutos, e eu perguntava-lhe, face a estas evidências, a estes factos, isto são factos, como é que é possível dizer com tanta segurança que os transportes públicos não são o local de infecção? É porque, e esta pergunta é tão pertinente, porque me parece que as pessoas que precisam de andar de transportes públicos precisam de ter uma percepção correta do risco e do perigo que lhes assiste até para se poderem proteger. Felizmente tenho ideia que não é esta a percepção dos portugueses. Depois eu gostaria também de perguntar qual a vossa opinião relativamente à alteração ou um investimento mais robusto numa diferente estratégia, nomeadamente mais assertiva, de comunicação em saúde pública, de prevenção do comportamento de risco, se isto não constituiria um contributo importante e uma ferramenta importante para a criação de uma percepção mais fina por parte das pessoas do risco real e efetivo, e isso naturalmente que é fundamental para a mudança efetiva do comportamento da sociedade na sua totalidade. Depois queria só perguntar o que é que nos podem dizer, tendo em conta a evolução da pandemia, qual é a vossa opinião, quando é que o nosso país poderemos voltar a ser capazes de ter um número de casos por milhão de habitantes em que seja possível com segurança identificar todas as cadeias de restrição e levantar de transmissão, peço perdão, e levantar algumas das medidas restritivas disso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Maria Begonha. Não sei se nos está a ouvir e a ver. Nós ainda não estamos nem a ouvir nem a ver. Sra. Deputada, por favor. Muito obrigado. Dois minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço, obviamente, os contributos dos nossos convidados especialistas, das entidades aqui ouvidas. Nesta segunda ronda trazia também o tema das desigualdades sociais, portanto o tema dos mais frágeis, que obviamente económica e socialmente serão sempre os mais afetados em qualquer crise, e a crise pandémica não é exceção. Vimos isso com o emprego dos mais precários, vemos isso com o efeito nefasto dos mais pobres. Tem sido justamente aí também, permitam-me dizer, que o Governo tem despendido, e também o Grupo Parlamentar do PS, a sua maior energia nas respostas, desde o reforço dos apoios sociais aos idosos, aos rendimentos, à proteção do emprego e da habitação. Mas é evidente que as medidas tomadas e o seu impacto positivo não escondem as dificuldades e emergência que um país que já tinha fortes desigualdades vive naturalmente neste momento. Também sobre a violência doméstica, expressar a mesma preocupação, mas relembrando também que foi de facto feito esforço em reagir e prevenir a emergência do aumento da violência doméstica, no alargamento do prazo de acolhimento, no reforço de medidas de proteção e vigilância especial, reforço de capacidade de atendimento das vítimas e estruturas temporárias de acolhimento, mas naturalmente não vencemos a luta contra a violência doméstica, a luta contra as desigualdades sociais continua, também com os esforços que têm sido feitos em relação à população idosa, nomeadamente nos lares, onde já começou a vacinação, e com os cidadãos de mais de 80 anos também receberem a vacina prioritariamente. O Dr. Fernando Almeida disse uma vez que esta doença é uma doença de civilidade e que, se formos civilizados, as medidas têm mais efeito. E por isso faço o reforço nesta segunda intervenção de como compatibilizar o civismo do cumprimento das medidas de prevenção com uma população, nomeadamente jovem, cada vez mais saturada, também a sofrer de saúde mental, na adequação, ou se quiserem, na melhor adequação, se considerarem, da mensagem política e pública que é transmitida e de combate aos negacionismos vários e, muitas vezes erradamente, ao impulso que ouvimos alguns a apelarem ao não cumprimento ou pelo menos a alguma negligência, dizendo que muitas vezes algumas das medidas mais restritivas que o governo tem tomado, nomeadamente nesta vaga e com o encerramento e o fecho de alguns setores, com essa desvalorização. Como é que acham que podemos compatibilizar melhor essa mensagem com a questão do civismo e com uma população também já saturada desta, naturalmente, de algumas das medidas restritivas? Mas era nesse âmbito que eu gostava de colocar a minha segunda questão. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Daríamos então a palavra, em primeiro lugar, ao Dr. Fernando Almeida para responder a este conjunto de questões e outras que tiverem sido deixadas da primeira ronda. Não
Muito
sei se
obrigado, Sr. Presidente.
por favor, muito obrigado.
Creio que
Seis
estou a
minutos.
poder ouvir, certo? Muito bem, então, na sequência daquilo que foi acordado e pelo novo tempo para o Dr. Baltazar dar as respostas e aproveitando a questão que foi colocada pela Sra. Deputada, Dra. Sandra Pereira, o Dr. Baltazar iria falar sobre estas questões ligadas à variabilidade, à mortalidade e à transmissibilidade e também depois a última questão, saber da Sra. Doutora Deputada Maria Begonha, quando é que acaba a pandemia, e eu depois também responderei brevemente sobre a questão diretamente colocada pela Sra. Deputada Maria Begonha. Doutora.
Muito obrigado, Sr. Fernando Almeida. Gostaria de cumprimentar os senhores deputados e os meus colegas participantes. Para ser mais objetivo, a situação atual relativamente à transmissibilidade, o valor do R, neste momento está em 1,10, é a nossa estimativa. Mas encontra-se em fase de decréscimo, ou seja, há um claro desaceleramento da epidemia nas últimas semanas. O R é mais elevado na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1,13, e neste momento o valor mais baixo na região autónoma dos Açores, 0,8, abaixo de 1, ou seja, em fase decrescente. Relativamente ao que pode-se passar daqui para a frente. Tudo indica que continuar este decréscimo da transmissibilidade, que possamos inverter esta fase de crescimento nas próximas semanas. Mas isto depende inteiramente das medidas implementadas, mas mais do que isso, da efetividade das medidas, ou seja, do grau de implementação e de adoção da população das medidas que estão neste momento em vigor. Neste momento, é imperativo baixar a incidência. Neste momento, com o grau de transmissibilidade e com o número de casos que temos por dia, é muito difícil aplicar qualquer outro tipo de medidas menos restritivas para poder, de alguma forma, combater. Ou seja, a capacidade de identificação dos casos, todas as medidas de proteção até da população mais idosa, tornam-se cada vez mais difíceis com o crescente número de casos que existe na população. Por isso, para poder implementar medidas, digamos, mais precisas, ou seja, de saúde pública de precisão, é preciso rapidamente reduzir a transmissão na população e o número de casos na população. Por isso, quanto é tempo é que vai durar esta epidemia? É muito difícil responder esta pergunta. O professor Jorge Torgal já referiu que é um vírus que vai ter que viver connosco e nós com ele durante muito tempo. É claro que o que pode determinar isto tem principalmente a ver com a nossa capacidade de reduzir a transmissibilidade e a incidência nas próximas semanas e nos próximos meses. Os nossos modelos indicam que é necessário pelo menos 2 meses de algum confinamento ou de restrição de contactos para trazer pelo menos o número de casos em unidades de cuidados intensivos a valores abaixo, digamos, dos 300. Claro que, a partir desse momento, existem outras medidas que vão começar a ter o seu papel relevante, como a vacinação, que acreditamos que, ao aumentar a cobertura da vacina, principalmente nas populações mais frágeis, poderá reduzir o impacto da epidemia e, mais tarde, quando atingirmos coberturas vacinais mais elevadas na população geral, possamos então reduzir a transmissibilidade, isto aqui dependendo da efetividade das vacinas que temos neste momento como opção. Em relação também a uma pergunta que foi colocada sobre a direção que a epidemia podia levar de oeste para este, aquilo que nós sabemos da gripe, e da, que é, digamos, a doença infecciosa com expressão epidémica que podemos, digamos, de alguma forma trazer para aqui como comparação, é que efetivamente existe esse tipo de comportamento. Na maioria das épocas de inverno, a epidemia começa no Reino Unido, Espanha e Portugal e depois passa para o resto da Europa. Mas não é. Mas isto funciona nem em situações normais. Atualmente, com os graus de confinamento das populações europeias e todas as medidas são implementadas, não é certo que este comportamento possa vir a se revelar de novo. Relativamente aos excessos de mortalidade, já foi referido pelo Instituto Ricardo Jorge que nós temos verificado efetivamente excessos de mortalidade durante o ano 2020 e o ano 2021, claramente nos estratos da população mais frágeis, na população idosa, que uma boa parte desse excesso de mortalidade é claramente atribuível à Covid-19, especialmente durante a primeira onda em março, abril e depois, atualmente, nesta fase, que efetivamente está-se a observar excesso de mortalidade enormes, com recordes muito claros. No entanto, durante os meses de verão, o excesso de mortalidade que é observado não é, na nossa opinião, atribuível à Covid, nem a efeitos indiretos da Covid, pelo menos a sua maioria, mas sim a uma onda de calor que ocorreu durante os meses de julho e agosto. É que também observado alguma variação da mortalidade acima da linha de base, e essa sim poderemos eventualmente no futuro estudar se é algum efeito colateral da atual pandemia. E penso que respondi às questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Dr. Paulo Baltazar. Só complementando para terminar, Sr. Presidente, em relação à questão que foi colocada sobre o facto de, eventualmente, nós termos um problema de civilidade. Sr. Deputado, eu também já referi várias vezes, e já foi referido por todas as pessoas, que há uma questão que neste momento está a afetar grande parte da população, não só portuguesa, mas da Europa e de todo o mundo, que é a fadiga da pandemia. Quando nos pergunta e quando me pergunta como é que se poderá resolver esta questão, isto aqui entronca-se com uma noção de que são os modelos de crença e todo o processo de comunicação no sentido de alterar comportamentos destas pessoas tem a ver com aquilo que nós chamamos dos modelos de crença e baseia-se praticamente em 5 ou 6 questões. A primeira é preciso que as pessoas, e temos a noção de qualquer comunicação, qualquer processo de informação, têm que ter conhecimentos, as pessoas têm que ter conhecimentos relevantes de saúde para saber como é que se evita esta doença, como é que se previne, para acreditarem. Têm que também ter e conseguir fazer com que as pessoas tenham motivação para a saúde e que tenham hábitos de saúde. Temos que fazer ver que esta doença é uma doença grave, mata, e é preciso que as pessoas tenham essa percepção. A outra é que a da vulnerabilidade, perceber que as pessoas são vulneráveis, que não acontece só aos outros, que se eu não tomar determinado tipo de comportamentos, tenho naturalmente esta doença. É preciso acreditar nas medidas que nós estamos a propor, que as estruturas de saúde, que todos os nossos profissionais, que o opinion makers fazem, que todos os investigadores, a academia, todos possamos dizer e dar, são medidas preventivas que vão resultar e fazer as pessoas acreditar que é útil. Não é oportuno nem é bom haver dúvidas sobre a aplicação e dúvidas ou pareceres diferentes em relação a determinado tipo de atuações. E, por fim, é preciso que as pessoas também não vejam grandes custos, eu diria, sociais e económicos, em alterar os comportamentos. Ou seja, se não for muito difícil, e por isso a grande diferença entre a adaptação de comportamentos, não é propriamente a minha área específica do Instituto, se bem que também temos
temos alguns estudos nesta área, perceber que alguns grupos etários são um pouco mais difíceis de alterar comportamentos do que outros, naturalmente, por causa da sua natureza. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao professor Henrique Barros, por favor. 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os meus cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Deputada Sandra Pereira, pela pergunta que me colocou e que me permite, então, a precisar melhor o meu pensamento, que não terá sido claro. Eu gostava de sublinhar de novo que uma coisa é ocorrerem transmissões em determinado contexto, nos casos comboios, ou esses contextos terem um papel relevante, serem responsáveis por uma proporção importante, significativa das transmissões. A segunda coisa que eu gostava de dizer é que quando nós afirmamos que a segunda aspecto é verdade, ou seja, que no seu conjunto os transportes não são responsáveis importantes pela transmissão, isso não tem rigorosamente nada a ver com o facto de se fazerem ou não se fazerem inquéritos epidemiológicos, até porque a maior parte dos inquéritos epidemiológicos que se fazem é para identificar contactos possivelmente em risco e não se estão nomeadamente a fazer, em geral, até pelo número, inquéritos epidemiológicos para trás, digamos assim, para identificar onde aquela pessoa em particular se infectou. Nem faria sentido, muito provavelmente, neste momento. E por isso é que há os estudos. Pegamos em amostras de pessoas, em algumas só, e vamos perceber com essas pessoas o que é que acontece. Nós não precisamos perguntar a toda a gente para saber qual é o impacto, a proporção atribuível a essas circunstâncias. E foi isso que foi feito, e eu acredito na ciência, senhora deputada, e por isso, e acredito nomeadamente naquela que faço, e por isso acredito no que, embora não estamos livres de erro. Pode haver erros honestos, sim, dos outros não há de certeza, mas eles também não foram identificados. E posso lhe dizer que o mesmo se observou, ainda recentemente, num longo estudo que já está disponível no site do Instituto Pasteur, feito em França, em que também, no contexto francês, os transportes públicos não eram uma fonte relevante, importante, de infecção. Isto quer dizer que as pessoas podem usar os transportes, mantendo as preocupações, isso que sublinhamos aqui e que eu sublinhei, são a utilização da máscara e a cuidadosa lavagem das mãos e, naturalmente, garantindo a higienização dos transportes públicos. Nas condições em que nós os temos, eles não são um fator importante de infecção. E se me permite, como imagem que me ocorreu, é um pouco aquilo que nós vemos, o que nós imaginamos a partir da nossa experiência pessoal, é um pouco a mesma sensação que nós temos quando olhamos para o Sol e parece que a Terra é que anda à volta dele. E durante muitos séculos foi assim, ainda hoje quando olhamos parece que é assim, mas o que a ciência foi capaz foi demonstrar que era ao contrário, que não era o Sol que andava à volta da Terra, como nos parece, mas sim a Terra que andava à volta do Sol. E, portanto, a ciência serve para isso. Não é definitivo, mas é o melhor conhecimento que temos disponível neste momento e é com ele que eu penso que devemos raciocinar e decidir. Uma questão que ficou por responder, se me permitem voltar a ela, é a questão das idades da infecção. É muito claro, e de novo é evidência quantificada com metodologia científica simples, mas não precisa de mais, que as idades que em Portugal estavam a ser particularmente atingidas eram as idades, o grupo de idades das pessoas que trabalham, os adultos que trabalham e as pessoas muito mais velhas. E andamos, digamos, um pouco distraídos com procurar as idades em que estariam a haver mais infecções, para tentar, nomeadamente, se calhar, compreender melhor o que fazer em relação às escolas, sabendo que não é por essa via que se demonstra esse efeito, e esquecemos de facto de uma coisa extraordinária, que é a enorme letalidade, a enorme proporção de pessoas que morrem entre as infectadas mais velhas e a grande incidência de infecção nessas idades. E E por aí está também muito do controle desta infecção. Mas eu voltava a sublinhar um aspecto que não tem nada a ver com haver regiões que fazem melhor ou regiões que fazem pior. Tem a ver com os momentos e tem a ver também com experiências de sucesso que devem ser bem identificadas e bem replicadas. Se nós olharmos neste momento, a letalidade, a proporção das pessoas que numa determinada idade, por exemplo, acima dos 80 anos, depois de infectarem, morrem, é muito superior quando isso ocorre na região de Lisboa do que quando ocorre, por exemplo, na região centro ou na região norte, ou no Algarve até. E isso é importante nós percebermos porque se nós usarmos os dados no seu conjunto não estratificados, se não usarmos essa tal aproximação de precisão de que muito bem falava o Dr. Baltazar Nunes, nós perdemos o essencial de onde podemos agir e sabendo que temos que agir em muitos locais, temos naturalmente que escolher o fundamental, aquilo que é mais evidente, que está tanto quanto somos capazes de mostrar, a ser fundamentalmente responsável pelo problema. Gostava de chamar a atenção, finalmente, para um aspecto que nós, tradicionalmente em Portugal, não damos, talvez por razões culturais, a importância que se calhar tem, é que nós estamos a verificar em quase todos os países que os migrantes e as minorias étnicas são particularmente afetadas, quer em quantidade, ou seja, em número de casos de infecção, quer no prognóstico, ou seja, em casos mais complexos, que exigem mais internamentos, que implicam a duração mais longa do sofrimento e da doença. E sabemos que também que estas populações, estas minorias étnicas, estes migrantes, estas populações móveis, não estão homogeneamente distribuídas no país, estão muito mais em certas zonas urbanas, por exemplo, na região de Lisboa, etc. E era muito importante termos essa preocupação de conhecer bem a realidade e conhecê-la de facto, para agir em função dela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava então a palavra à professora Carla Nunes, por favor. Não sei se me está a ouvir.
Boa tarde novamente.
Boa tarde novamente. 6 minutos, por favor, senhora professora.
Obrigada. Vou falar pela comunicação em saúde e em saúde pública. E é, sem dúvida, um dos maiores desafios desta pandemia. Já falámos dos valores em que estamos de incidência de RTs, etc. E já falámos que é preciso haver a tal, pelo menos, manutenção de comportamentos e percepção do problema. E, portanto, nesse sentido, a comunicação em saúde e a comunicação em saúde pública são realmente os maiores desafios. Eu gostava de trazer aqui uma comparação, se quiserem, que é a consciência ambiental que foi criada ao longo do tempo e que demorou décadas as pessoas perceberem que a sua atitude, seja a reciclar a garrafa de plástico, seja o que for, não tem um impacto direto na sua vida, mas tem um impacto num bem global que é o planeta onde todos vivemos. E essa consciência, apesar de haver alguma consciência em saúde, no sentido de eu tratar da minha própria saúde, no sentido dos comportamentos que nós podemos ter para beneficiarmos a nossa própria saúde, o exercício, a alimentação saudável, etc., não existe ou não tem sido explorada até agora e a consciência em saúde pública no sentido do que é que eu posso fazer que não afeta diretamente a minha saúde ou cujo final mais próximo é a minha própria saúde, mas sim a saúde de todos nós. E a saúde de todos nós pode ser, por exemplo, o facto de eu ter uma doença crónica e eu mais tarde vou pesar no sistema de saúde. E isso é um problema de todos nós e haver essa consciência. Sem dúvida, é uma área complexa porque implica alteração de comportamentos e essa é quando, e o professor... O Sr. Presidente Uinsa referiu muito bem, mas quando é preciso, em primeiro lugar, haver consciência que existe um problema e, em segundo lugar, e que esse problema é grave, e, em segundo lugar, que todos nós temos um papel a fazer aqui, mesmo que o impacto não seja direto.
E, portanto, várias medidas, não, enfim, têm sido tomadas, várias abordagens na área da comunicação têm sido abordadas, umas mais chocantes, outras menos chocantes, mas, sem dúvida, há toda uma área a ser desenvolvida. E relembro novamente que a consciência ambiental é algo que começou a ser trabalhado, a reciclagem, etc., há 10, 20 anos atrás. E, portanto, podendo, obviamente, usar todo o conhecimento que foi desenvolvido nessa área, nós temos que fazer esse percurso na área da saúde, e, em particular, da saúde pública, que é uma componente muito, muito específica. Em relação a já foi falado aqui dos contextos que foram identificados, e também já foi falado, e essa é a mensagem, que ao nível que nós estamos, é preciso baixar o nível da incidência para nós podermos retomar alguma da nossa normalidade, ou pelo menos começarmos a pensar na tal reabertura faseada, e, portanto, muitas vezes não são os próprios contextos que implicam per si, ou que estão provados per si, que são o foco de infecção, mas todos os contextos interagem. E, por exemplo, como também já foi referido, as escolas são o contexto que mais mexe no outro contexto, não sendo nos outros contextos, são os contextos, por exemplo, que obrigam mais a teletrabalho, que obrigam a menor mobilidade, etc. E, portanto, por indiretamente, são dos contextos que foram feitos em vários, foram analisados em vários estudos, que têm um impacto não por ser o contexto da infecção, mas pela relação indireta que têm com os outros contextos. E no momento em que estamos, ainda é cedo, mas claro que temos que começar desde já, e relacionando agora com as desigualdades sociais, a pensar que nesta reabertura temos que responder primeiro a quem está com maiores dificuldades em retomar ou a ter até as condições básicas e os bens básicos de vida, seja a todos os níveis, sejam em termos de escolas, sejam em termos de trabalho, sejam em termos de saúde, seja, portanto, todas as populações vulneráveis em cada um dos setores vão ter esses que ser ser os primeiros a serem ativados, porque são esses, sem dúvida, que estão a sofrer mais até agora, e que irão sofrer ainda mais quanto mais tempo estiverem isolados e confinados durante este período. E é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Passava então, finalmente, a palavra ao professor Jorge Trugal, por favor. 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Bem, acho que a questão da comunicação, e eu penso que a questão da comunicação sobre a saúde e a doença é central, e nesta epidemia tem sido um vetor, a meu ver, pouco positivo, pelo menos na generalidade dos órgãos de comunicação social, que têm acentuado um caráter muito, muito negativo ao que se vai acontecendo, e desta forma não permitem nem possibilitam que um qualquer governo possa ter uma base de agir com base nos dados científicos e nos dados objetivos, e seja muito levado a agir pela pressão dos meios de comunicação social, principalmente. E digo isto porque eu acho que há questões muito simples de comunicação. Todos os dias ouvem-se, temos 10 mil casos de Covid, 15 mil casos de Covid, 13 mil casos de Covid. Não é verdade. Nós temos 10, 13, 15 mil casos nos últimos dias de infecção pelo vírus, e felizmente destes apenas 5% é que serão Covid, se tivermos a média habitual na realidade dos países. Não sei os nossos estudos como é que estão sobre este assunto, mas este é um dado objetivo que temos desde o início da epidemia. E, portanto, ao alarmar e dizer que temos muitos casos de Covid todos os dias, milhares, damos uma dimensão que não leva à racionalidade que nós pretendemos e entendemos que os cidadãos devem ter para abordar o seu quotidiano e para abordar a luta contra a epidemia. Nós devemos agir só olhar para os dados e agir em consequência. Eu permito-me chamar a atenção para dois conjuntos de dados. Nós tivemos, até ontem, 405.827 casos registados de Covid em pessoas com menos de 50 anos. 405.800, quase 406.000. Tivemos até ontem 134 mortes nestas pessoas. Nós tivemos 48.390 casos de Covid em pessoas com mais de 80 anos. Morreram 7.600 pessoas. Esta diferença é abissal. O que quer dizer que o foco do governo, da ação, da sociedade, deve ser neste grupo que morre e não estarmos preocupados. Temos que ter preocupação, de facto, social, como sobre todas as patologias, mas não sobre os 405 mil, mas sobre os 10% que têm uma mortalidade incomensuravelmente maior. Se nós olharmos o reflexo disto nos serviços de saúde, como eu disse há bocado, os dados que tenho dos internamentos em Portugal, nos hospitais portugueses, são de 18 de janeiro. Nós tínhamos 5.291 pessoas internadas. Com menos de 50 anos, nós tínhamos 409 pessoas internadas. 409 em 5.291. Entre os 50 e os 60 anos, tínhamos mais de 500 pessoas internadas. E acima dos 60 anos, tínhamos 4.315 pessoas internadas. E, portanto, temos que olhar para a epidemia no país e para olhar para o seu futuro com base nos dados objetivos. E não podemos pensar que vamos conseguir fazer com que as 405 mil pessoas que, por sua vez, transmitiram a infecção a outras 405 mil pessoas, no mínimo, não é? E se não tivermos em conta ainda os dados de muitos estudos que dizem que por cada caso conhecido pode haver 10 ou 20 não conhecidos, não desconhecidos, isto é, não detectados por teste diagnóstico, e, portanto, nós temos que ter uma noção muito objetiva dos dados que estão à nossa disposição, saber comunicar com esses dados e saber isolar esses dados para que eles sejam objeto da decisão política e não confundir a decisão política com os milhares de casos de Covid que diariamente há, que não são casos de Covid e que têm um pouco impacto na vida ou na morte das pessoas, mas têm um grande impacto se não tivermos atenção àquilo que são aqueles que são mais frágeis e vítimas numa sociedade em que, já agora, há bocado a professora Carla não nos falou dos problemas nutricionais do nosso país. Eu só quero dizer que há um dado no estudo do PN3S que mostrava o ano passado que nos lares 38,5% das pessoas estava em risco de má nutrição. E, portanto, estas pessoas, se forem infectadas, conjugam-se fatores que são letais. Por isso é que eu não me canso e permito-me repetir que temos que ter atenção a estas coisas. Para terminar, eu só queria salientar que eu penso que a normalização da sociedade vai ser possível relativamente a curto prazo se conseguirmos mudar o discurso da comunicação social, centrar esse discurso sobre aquilo que é o foco que deve ter a ação governamental e a ação da sociedade, porque a sociedade aqui é fundamental, as epidemias batem-se com os cidadãos, não é para além dos cidadãos, é com os cidadãos que têm que participar ativamente, como já vimos, e não passa pelo controle da infecção, passa sim pelo controle da doença nos mais frágeis, passa por sabermos valorizar aquilo que é mais relevante. Lamentavelmente, no meu entender, no Portugal de hoje e também em toda a Europa, me parece, há uma desvalorização social da morte dos mais velhos. Há uma banalização dos mais velhos, da morte dos mais velhos, que, a meu ver, não é muito digna para uma sociedade que se pretende humanista como a nossa e que faz com que as pessoas... já tinha 80 anos, coitado. Não pode ser. Não podemos ter esta banalização da morte, que, infelizmente, é transversal a toda a Europa, na meu ver, e que temos que mudar. E mudar pelo exemplo, neste caso, do nosso país, tendo uma ação concreta e positiva para centrarmos no foco naquilo que deve ser o foco da epidemia, no que deve ser aquilo que é preocupante. Para termos um Serviço Nacional de Saúde a poder funcionar para todas as outras patologias, que estão a ser um pouco ou muito, em alguns casos, menosprezadas, porque os doentes deste país não são apenas os doentes
de Covid, que, como vemos, são poucos, mas temos muitos infectados. E os muitos infectados estão a tomar o lugar dos doentes verdadeiros das outras patologias, e é por isso que estamos aqui assim com resultados de sobremortalidade não Covid muito, muito importantes e muito preocupantes. Muito obrigado pela vossa atenção, senhoras e senhores.
Muito obrigado. Resta-me agradecer a todos os intervenientes. Obrigado àqueles que disponibilizaram a estar hoje nesta tarde longa connosco. Obrigado pela vossa paciência também para nos ouvir, para sujeitar às nossas questões. É também, no fundo, esse o nosso trabalho. Obrigado pela proficiência com que responderam ao nosso convite. Agradecer aos deputados, a todos os deputados que intervieram hoje aqui. Para a semana continuaremos o nosso trabalho. Muito obrigado. Boa tarde e bom fim de semana. Thank you.